Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, dia 1 de março de 2016, às 15 horas e 45 minutos. Convido o deputado Reginaldo Veras para secretariar os trabalhos da mesa. E solicito ao senhor secretário, deputado Reginaldo Veras, que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Expediente para leitura em 1 de março de 2016. Mensagem 19 de 2016 do Poder Executivo. Encaminha projeto de lei que altera a lei número 4.266, de 11 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e da outras providências. Mensagem número 20 de 2016 do Poder Executivo. Comunica veto total ao projeto de lei 41 de 2015. Mensagem número 21 de 2016 do Poder Executivo. Comunica veto total ao projeto de lei número 391 de 2015. Mensagem número 22 de 2016 do Poder Executivo. Comunica veto total ao projeto de lei número 289 de 2015. Mensagem número 23 de 2016 do Poder Executivo. Comunica veto total ao projeto de lei número 595 de 2015. Mensagem número 24 de 2016 do Poder Executivo. Comunica veto total ao projeto de lei número 247 de 2011. Mensagem número 25 de 2016 do Poder Executivo. Comunica veto total ao projeto de lei número 941 de 2012. Mensagem número 26 de 2016 do Poder Executivo. Comunica veto total ao projeto de lei 1.336 de 2013. Mensagem número 27 de 2016 do Poder Executivo. Comunica veto ao projeto de lei 1.781 de 2014. Mensagem número 28 de 2016 do Poder Executivo. Comunica veto total ao projeto de lei número 96 de 2015. Mensagem número 29 de 2016 do Poder Executivo. Comunica veto ao projeto de lei número 138 de 2015. Mensagem número 30 de 2016 do Poder Executivo. Comunica veto ao projeto de lei número 169 de 2015. Mensagem número 31 de 2016 do Poder Executivo. Comunica veto total ao projeto de lei número 472 de 2015. Mensagem número 32 de 2016 do Poder Executivo. Comunica veto ao projeto de lei número 538 de 2015. Mensagem número 33 de 2016 do Poder Executivo. Comunica veto ao projeto de lei número 790 de 2015. Mensagem número 34 de 2016 do Poder Executivo. Encaminha projeto de lei que altera a lei número 5.323, de 17 de março de 2014, que dispõe sobre a prestação de serviço de táxi no Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei do deputado Júlio César. Dispõe sobre conflito de interesse após o exercício de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo e da outras providências. Projeto de lei do deputado Robério Negreiros. Institui o programa Bolsa Idioma, destinado a atender alunos de baixa renda do ensino fundamental e médio do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Robério Negreiros. Institui a política de atenção integral às pessoas com doença falciforme e outras hemoglobinopatias no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei do deputado Chico Vigilante. Dispõe sobre a constituição dos conselhos de representantes comunitários nas regiões administrativas e da outras providências. Projeto de lei do deputado Chico Vigilante. Dispõe sobre a participação popular no processo de escolha de administrador regional e da outras providências. Projeto de lei do deputado Chico Vigilante. Dispõe sobre a obrigatoriedade de as instituições financeiras instalarem guarda-volumes em suas agências bancárias no Distrito Federal. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula. Dispõe sobre o plantio de árvores ao longo das rodovias do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula. dispõe sobre o fornecimento obrigatório de ácido fólico para gestantes e mulheres em idade fértil pelas unidades públicas de saúde do Distrito Federal. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula dispõe sobre a instalação de bebedouros para cães nos parques públicos do Distrito Federal. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula veda as operadoras de planos de saúde estabelecerem critérios que dificultem ou impossibilitem a sua contratação por idosos no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula substitui a utilização do nitrato de prata pela iodopovidona, é isso mesmo, iodopovidona, em solução aquosa de 2,5% na prevenção de conjuntivite neonatal. Projeto de lei do deputado Wellington Luiz dispõe sobre a obrigatoriedade de cumprimento do horário de shows e demais apresentações artísticas. Projeto de lei do deputado Wellington Luiz dispõe sobre a política de incentivo ao uso de energia solar no Distrito Federal e da outras providências. Projeto de decreto legislativo do deputado Rafael Prudente concede o título de cidadão honorário de Brasília ao pastor Orcival Pereira Xavier. Requerimento da deputada Liliane Roriz. Requer o registro de... Requer o registro de sua inclusão na Frente Parlamentar da Ciência, Tecnologia e Inovação, de que trata o requerimento número 180 de 2015. Requerimento do deputado Lira. Requer a realização de audiência pública no dia 11 de abril de 2016, no plenário desta Casa, para debater a questão fundiária da região administrativa de São Sebastião. Dois requerimentos do deputado Vasnir de Roure. Requer informações a órgãos do governo do Distrito Federal. Requerimento do deputado Vasnir de Roure. Requer a realização de audiência pública para debater o decreto 37.123, de 6 de fevereiro de 2016, publicado no Diário Oficial número 31, de quarta-feira, de 17 de fevereiro de 2016, a realizar-se no plenário desta Casa. Requerimento do deputado Wellington Luiz. Requer a realização de audiência pública no dia 10 de março de 2016, às 10 horas, para definir linhas para aplicação do elo 93 pelo 18. Requerimento da deputada Celina Leão. Requer a realização de audiência pública no auditório desta Casa, a realizar-se no dia 3 de março de 2016, às 9 horas, para debater sobre realinhamento orçamentário da LOA 2016 para a área de saúde. Requerimento da deputada Sandra Farage. Requer a realização da sessão solene Março Mulher, no dia 9 de março de 2016, no plenário desta Casa, às 19 horas, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Duas moções do deputado Vasnir de Roure. Uma indicação da deputada Luzia de Paula. Duas indicações da deputada Luzia de Paula. Uma indicação do deputado Lira, uma indicação do deputado Chico Vigilante e duas indicações do deputado Juarezão. Requerimento do deputado Júlio César. Requer o encaminhamento de solicitação de informações à Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal no sentido de fornecer informações referentes aos processos de número 150.000052 de 2016, número 150.000144 de 2016 e número 150.000002006 de 2016. Isto é o que há, senhor presidente.
Muito obrigado, deputado Reginaldo Veras. E dando início ao pequeno expediente, comunicado de líderes, convido o deputado Rúzio Vilela para poder fazer uso da palavra aqui pelo partido PSB. Quer fazer uso da palavra, deputado? Oi? É que, na verdade, Vossa Excelência foi o primeiro que solicitou, né? Estou na ordem. Beleza? Então tá bom.
Boa tarde a todos.
Quero só aproveitar hoje que a gente vai procurar seguir o regimento interno dos 5 minutinhos, tá bom? Então vou zerar aqui. Então vamos lá.
Gostaria de dar uma boa tarde a todos os parlamentares presentes, à imprensa, os demais. Gostaria de comentar, salvo engano, foi na quarta-feira, sessão plenária, onde o colega deputado Raimundo Ribeiro fez um pronunciamento com relação à postura do governador na nomeação do novo secretário e, consequentemente, o subsecretário e o diretor do presídio. Parece que, saindo aqui, o doutor Lócio, delegado de polícia, fez um comentário, não sei em quais circunstâncias, chegou à imprensa, viu, deputado Júlio César presidindo a sessão, chegou à imprensa que publicou, que o mesmo comentou que aquele deputado de merda, deputado bosta, uma coisa nesse sentido, e queria me dar uma peitada, e vou dar uma peitada nesse deputado. Postura desse delegado, servidor público, que só reafirma que a decisão do governador foi acertada. Porque é inadmissível um servidor público, independente que seja, se seja delegado, se seja do mais baixo nível, se comportar dessa forma. Isso demonstra o desequilíbrio emocional do servidor ao assumir uma posição tão importante que é a de subsecretário do sistema prisional do Distrito Federal. Eu fico muito triste com essa postura. Tenho certeza, deputado Wellington, que essa postura não condiz com os demais servidores da Polícia Civil, tanto delegados como agentes de polícia. Tanto é o seu desespero, o seu desequilíbrio emocional, que saiu atirando para todo lado. Falou mal da Polícia Civil, falou mal da Polícia Militar, falou mal do governo. Demonstra um desespero, uma proteção, uma reação de proteção de algo que não havia necessidade. Então, agora, gostaria de deixar aqui registrado que a minha fala, quando eu usei o adjetivo de incompetente, só se confirmou com a postura dele após esse comentário. E agradecer a todos e uma boa tarde.
Obrigado, deputado Roosevelt. Quero convidar o deputado Chico Leite, pela Rede Sustentabilidade, não está presente. Deputado Rodrigo Delmasso, pelo bloco Amor por Brasília, deseja fazer uso da palavra, deputado? Então, Vossa Excelência está com a palavra.
Senhores deputados, senhoras deputadas, membros da imprensa, hoje eu uso essa tribuna, deputada Garcia Maia, não como líder do Bloco Amor por Brasília, não como deputado, mas como um pai de família. Como pai de família que vive na pele o que centenas de famílias no Distrito Federal vivem todos os dias. Eu tenho uma filha, todos sabem, que tem epilepsia. E só para quem tem um familiar que tem esse tipo de doença, sabe o sofrimento que é o dia a dia. O dia a dia de muitas vezes, deputado Wellington, você passar noites e noites sem dormir, porque a sua filha está convulsionando à noite. Ou está tendo outros tipos de crise, derivadas da epilepsia. Semana passada, para essas famílias, foi muito triste. Porque durante muitos anos, uma mãe e um pai aqui de Brasília lutaram para que o canabidiol fosse retirado da lista de substância proibida para a lista de uso controlado. Conseguiram essa vitória na Anvisa, uma vitória histórica, no início do ano passado, A diretoria da Anvisa reclassificou o canabidiol como substância tirando de uso controlado, tirando de uso proibido para uso controlado. Mas nós com certeza nós podemos fazer mais. O custo da importação desse medicamento é altíssimo. E nós vimos, num projeto de lei que altera uma lei que foi aprovada nesta casa, sancionada pelo governador em 2008, que cria o programa de atendimento à pessoa com epilepsia, alteramos e incluímos o canabidiol e outros medicamentos que são importantes para o desenvolvimento e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que têm epilepsia. E semana passada recebemos com tristeza, com um sentimento de luto, o veto dado pelo governo do projeto 41/2015. E eu queria pedir aqui, eu sei que esse momento é o momento em que os deputados falam e muitas vezes se dispersa o plenário, mas eu queria pedir um pouco de atenção, não para mim, mas para um vídeo que nós vamos mostrar, que mostra a história de uma família que lutou para que o canabidiol fosse reclassificado no país. E logo após esse vídeo, eu quero fazer um apelo a todos os deputados e deputadas que estão aqui presentes no plenário. Mas antes, eu gostaria que, se possível, inclusive os membros da imprensa que estão aqui presentes, que muitas vezes não conhecem, não sabem, e não vou culpá-los, porque ninguém é obrigado a saber de tudo, mas que escutem, que vejam esse vídeo. Esse vídeo, ele é um compacto de um documentário que foi feito pela Super Interessante, de uma família que foi ao extremo para lutar para que essa substância fosse reclassificada no Brasil. Preste atenção no vídeo.
Quando a gente ficou sabendo do CBD que nós decidimos importar, nós tínhamos a consciência que era um produto derivado da cannabis sativa e, por esse motivo, ilegal no país. Mas o desespero de você ver a sua filha convulsionando todos os dias, a todos os momentos, é tão grande que nós resolvemos encarar e trazer da forma que fosse necessário, mesmo que fosse traficando. E foi o que a gente fez. A palavra é essa, é traficar. Foi um bebê super planejado. Nós planejamos essa gravidez desde que a primeira tinha nascido, a gente já estava planejando a segunda. Então, a Anne nasceu, nós ficamos assim, extremamente felizes, mas eu notei que ela tinha um olhar diferente. Eu estava com ela no colo, assim, nos braços, quando ela fez a primeira convulsão. Com 3 anos, ela conseguiu andar. Mas logo após isso, ela começou a desenvolver algumas crises mais fortes e, em decorrência da síndrome, tanto da síndrome quanto das crises, ela começou a perder. Até que, em 4 meses, ela perdeu tudo que ela tinha conseguido em 3 anos. Mas mesmo com essa tristeza toda, a gente nunca perdeu a esperança de um dia ela ganhar novamente as suas habilidades. Né? E foi exatamente essa esperança que moveu a gente de revirar o mundo atrás de alguma coisa que pudesse ajudar. E o que nós conseguimos encontrar foi o CBD. O que ela perdeu em 4 meses, que ela ficou no zero, o canabidiol devolveu em 9 semanas.
Em 2013, nós estávamos preocupados que a gente não conseguia passar para o médico o sentimento da quantidade de crises que a gente estava tendo. Então aqui, por exemplo, um dos gráficos de outubro mostra realmente a quantidade de crises que ela estava tendo. Realmente a quantidade era muito agressiva. Em novembro, as crises realmente continuaram fortes, até que no dia 11 do 11, nós demos a primeira dose do canabidiol. Demorou ainda um tempo, né, fazer o efeito, mas a gente já percebia que começou a clarear um pouco o gráfico. No final de novembro, o comportamento de crise já tinha reduzido consideravelmente.
De 60 para 19.
Na sequência, em dezembro, a Anne ainda teve algumas infecções, ela ficou um pouquinho doente, mas mesmo assim havia um comportamento, uma redução do número de crises. Quando chegou em janeiro, realmente a diferença foi radical, né? Porque já na segunda semana de janeiro praticamente zerou as crises.
Para finalizar, senhores e senhoras deputados, a luta dessa família é a luta de centenas, de milhares de famílias aqui no Distrito Federal, que querem somente ter o direito ao acesso a esse medicamento pela rede pública do Distrito Federal, deputada Luzia. Aqui, eu não estou fazendo defesa partidária de governo ou de oposição. O que eu quero fazer é a defesa dessas famílias que, como a minha, sofrem todos os dias. E que encontram nesse medicamento, ou em outros medicamentos que estavam lá, uma esperança para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E eu quero pedir aos deputados que estão aqui presentes, e aqueles que estão nos seus gabinetes, para que a gente possa, deputado Rafael Prudente, dar uma resposta, não a mim, mas às famílias, às mães que estão aqui, e que pedem a derrubada do veto do PL 41/2015, para que eles possam ter o direito de acesso a esse medicamento na rede pública do Distrito Federal. Eu estive com o deputado Wellington Dias, perdão, com o governador Wellington Dias, governador do estado do Piauí, que é do Partido dos Trabalhadores, e ele me disse o seguinte: ele tem uma filha, deputado Raimundo Ribeiro, ele tem uma filha que tem epilepsia, e a filha dele, há 6 meses, não tem mais convulsão porque usa o canabidiol. O Norberto, que apareceu ali, foi quem deu orientação para o governador de como conseguir autorização da Anvisa. Ele pegou o nosso projeto, deputado Vasni, e disse que vai implantar isso no estado do Piauí, porque ele teve a melhora dentro da casa dele. Aqui, mais uma vez, eu não estou fazendo defesa partidária, não estou fazendo defesa de oposição de governo, mas são por famílias. E o Norberto está ali em cima, junto com a Catiele, que fizeram parte desse vídeo, de famílias que querem, única e exclusivamente, deputado Júlio César, ter a melhoria na sua qualidade de vida. Eu quero pedir aos nobres deputados, se possível, a gente possa derrubar hoje. A letra não pode ser maior do que a necessidade das famílias. A lei, deputado Raimundo Ribeiro, que eu aprendi, sentado no banco de faculdade, ela tem que expressar a vontade da população. E a vontade desse grupo. A vontade dessas mães. A vontade dessas mães, dessas famílias. É que esse veto ia ser derrubado. Só para que elas possam ter o direito, deputado Roosevelt, é o direito. Nós não podemos cessear o direito dessas crianças terem acesso a esse medicamento. Isso é um absurdo. Nós não podemos cessear o direito. Ah, mas a substância ainda não é regulamentada no país. A Anvisa já estabeleceu quais são os critérios, que obedeçamos os critérios da Anvisa e que, na minha avaliação, tem que ser derrubado, tem que ser legalizado, sim, no país, esse tipo de coisa. Se discute a legalização de tantas coisas. Por que não legalizar para isso? Então, eu quero pedir aos deputados que sejam da base, que sejam da oposição, que sejam independentes, que, em nome das famílias do Distrito Federal, em nome das pessoas com epilepsia no Distrito Federal, que encontram nesse medicamento uma esperança para melhorar a qualidade de vida, a derrubada do veto do projeto de lei 41/2015, com todo o respeito ao governador do Distrito Federal, que hoje nos disse que tinha vontade de sancionar, mas que, por uma questão técnica, por uma questão, por entendimento, não sei o quê, por um ruído de comunicação, vetou o projeto. Mas, graças a Deus, que o veto não é a última parada, que esta casa tem atribuição de derrubar esse veto e dar resposta às famílias do Distrito Federal. Concedo uma parte ao deputado Júlio César.
Não, eu só queria... acho que na verdade, o deputado Roosevelt quer falar. Mas eu ia pedir só para Vossa Excelência, pelo cumprimento do regimento interno, né, a gente já dobrou já o tempo para a gente poder cumprir que é hoje deputado, justamente para poder votar.
Deputado, deputado Rodrigo Delmasso, eu tive a oportunidade hoje de conhecer um pouco melhor do projeto na sua explanação pouco tempo atrás. E ficou claro para mim que o projeto é um projeto responsável. Né? É, no momento que o médico faz a prescrição, mesmo assim tem outras avaliações com relação à destinação ou não do medicamento. Então fica clara a responsabilidade do senhor nesse projeto, como em todos os outros que o senhor sempre vem protocolando na casa. Sou do partido do governador, mas quero dizer para o senhor que conte com o meu apoio, tá? Conte com o meu voto. E que a gente possa dar o melhor tratamento possível para as nossas crianças da nossa cidade. Meus
obrigado,
parabéns.
Deputado Russo. Com isso, eu gostaria de deixar esse apelo. Que a gente possa derrubar esse veto na defesa das famílias do Distrito Federal. Que Deus abençoe.
Obrigado, deputado Rodrigo Delmasso. E aproveitando, só um minutinho, deputado, aproveitando a solicitação do nobre deputado Rodrigo Delmasso, incluo na extra pauta do dia hoje o projeto número 41/2015, para que ele possa ser votado no dia de hoje. Então, que é o veto total. Então, nós incluímos agora na ordem do dia. Aproveito também para comunicar a mudança de partido da senhora deputada Liliane Roriz, que faz a mudança de partido de ordem da deputada Liliane Roriz, com a finalidade de alteração dos registros e informações legislativas. Comunico que, a partir desta data, a nobre deputada pertence ao Partido Trabalhista Brasileiro. Então, só fazendo o comunicado. Gostaria de convidar agora o nobre deputado Wellington Luiz, do Bloco Democrática e Trabalhista, para poder fazer uso da palavra.
Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar todos que aqui estão. E já antecipadamente dizer que além de votar pela derrubada do veto, vou orientar todos os deputados do meu bloco para que assim o façam, em respeito a todas essas famílias. E dizer, deputado Rodrigo Delmasso, que acho sim muito estranho vetar um projeto dessa natureza, que garante uma vida de qualidade para essas pessoas. E com muita tranquilidade, dizer que são ações como essa que faz a gente imaginar a falta de compromisso que o governo tem com a saúde. Porque essa é a impressão que nós temos. Eu não consigo imaginar que um projeto dessa natureza, que atende a população, que só faz bem, problemas técnicos. Gente, desculpa, problemas técnicos vão para o inferno. Tem que olhar é para o povo. Tem que olhar para as pessoas, né? Para as pessoas que necessitam. Nós vimos esse filme, nós vimos o deputado Rodrigo Delmasso aqui falar sobre lágrimas, do sofrimento. Será que precisa passar por isso? Será que não tem sensibilidade humana? Será que a gente não pode superar os problemas técnicos? A letra fria da lei? Será que nós não somos seres humanos? Será que quando sentamos numa cadeira, seja do executivo, seja do legislativo, deixamos de ser seres humanos? Então isso acaba deixando a gente extremamente indignado. E volto a dizer, é isso que faz com que a gente passe, dê a impressão de que falta sensibilidade com a saúde. Nós já denunciamos aqui a falta de comunicação do secretário de saúde com o parlamento. Nós começamos a ser abordados na rua. Recentemente, deputado Chico Vigilante, comentava com Vossa Excelência há pouco, eu estava, deputado Liliane, no Conjunto Nacional, quando eu fui abordado por uma senhora. Falou, deputado, pelo amor de Deus, me ajude. Minha mãe está morrendo e não tem medicamento na rede pública do Distrito Federal. Desde que foi comprado um medicamento do governo passado ainda, o medicamento acabou, o estoque não tem mais e desde lá não foi comprado mais. Ela tem um problema de asma,
né, que é uma insuficiência pulmonar aguda, e de lá não foi comprado. São 4 meses sem medicamento. A mãe dela vai morrer. Como vai morrer a mãe e pessoas, né, que sofrem desse mal. E aí tem problemas técnicos, tem problemas financeiros. Não é prioridade. São pessoas idosas que talvez não merecem, né, de algumas pessoas, a devida atenção. E aí o que, que vai acontecer? Eu já disse isso aqui uma vez. Quando morreu aquele pai na frente da escola, quando as pessoas começam a cobrar de nós parlamentares, as pessoas vão cobrar da gente, deputado Vazir, porque querem do parlamento uma resposta. Estão começando a nos abordar na rua, pedindo socorro, porque nós fomos eleitos para defender o povo. E temos que honrar esse voto. Então, naquele fato, uma pessoa gritou o meu nome, pedindo: deputado, nos ajude. Deputado, a gente não aguenta mais a violência. Agora eu fui, né, comprar um presente para minha mãe no setor, lá no Conjunto Nacional, fui abordado por uma senhora. Deputado, pelo amor de Deus, me ajude a encontrar uma saída. E a gente está ficando impotente perante a esses problemas. Como é que a gente vai fazer diante dessa falta de compromisso com a saúde do Distrito Federal? É o caos, é a falência. Isso que o deputado Rodrigo Delmas trouxe aqui chega a ser absurdo. Vetar um projeto onde dá qualidade de vida a essas pessoas é inadmissível. É inadmissível acabar o estoque de um remédio de alto custo e as pessoas padecerem no hospital, as pessoas padecerem na fila de hospital e não ter como, não ter para onde socorrer, para se socorrerem. Gente, essa casa não pode ficar alheia. Nós não fomos eleitos para ser fábricas de leis. Nós fomos eleitos foi para fiscalizar o executivo e honrar o voto de quem aqui nos colocou. Então, clamo a todos, presidente. Queria dar uma parte ao nobre deputado Raimundo Ribeiro, até para tomar um fôlego aqui.
Até para Vossa Excelência poder respirar um pouco, né?
Essa estratégia é boa.
Só correndo, tá certo. Deputado, eu fiz questão de dar uma lida nos motivos do veto. É interessante, e aí a raiz de tudo isso. O motivo do veto é puramente econômico. O que significa dizer que aqui o governo, talvez sem dizer, ele diz quais são as suas prioridades. Ou é econômica ou é a vida. Me parece que ele fez a opção pela econômica. Mas está escondido nisso tudo também uma outra coisa. Ou seja, se esconde sob o manto da lei de responsabilidade fiscal. Nós temos um governo que já está 1 ano e 2 meses. E a lei de responsabilidade fiscal continua sendo invocada para impedir que se permita o exercício pleno da cidadania, a proteção à vida, a proteção à saúde. Não dá mais para ficar usando esse manto. A lei de responsabilidade fiscal, há muito tempo, já deveria ter sido esquecida por uma razão muito simples. As contas já deveriam estar equalizadas. E eu até me atrevo, deputado Hélio, se me permite dizer, que se nós queremos fazer economia, não vamos fazer economia com a vida das pessoas, como aconteceu, aliás, na semana passada também, quando morreu uma camelô lá na rodoviária. Já é um cadáver que está lá na porta do Buriti. Vamos fazer economia com muita inteligência. Tem muita coisa que pode ser feita. Por exemplo, todos nós sabemos aqui de inúmeros servidores públicos do Distrito Federal que foram cedidos para outros órgãos com ônus para o governo do Distrito Federal.
Custam muito caro.
Custa alto. Então, eu acho que a derrubada desse veto se torna imperioso, principalmente para que a gente possa ajudar o governo a dizer que mais importante do que o enquadramento em qualquer lei, mesmo seja de responsabilidade fiscal, é a vida das pessoas. O meu voto, já antecipo, é pela derrubada do veto.
Deputado,
obrigado, Wellington. Deputado. Deputado Vazio.
Eu queria me associar às palavras do deputado Raimundo. Eu também tive o cuidado de ler a justificativa do veto, senhor governador. O Raimundo, nosso deputado, falou absolutamente tudo. Ele alega a questão de uma despesa continuada e que fere o princípio da lei de responsabilidade fiscal, ainda que considere a medida extremamente grandiosa. E, deputado Rodrigo Delmasi, eu quero me render a Vossa Excelência as minhas mais absolutas homenagens. Eu acompanho esse movimento, né? A dona Rosa, que é a presidente da associação, tem aqui um casal que são amigos da maior estima, o Denilson e a Luísa, que estão nessa luta há muitos anos, como muitos outros portadores, têm um problema ainda mais grave, além da questão do canabidiol, deputado Delmácio, que me ajude, nós estamos numa luta anterior, inclusive já nesse governo, nós tivemos audiência, deputado Raimundo Ribeiro, deputado Wellington, sobre a compra do equipamento para o diagnóstico. Eles alegaram que a licitação do governo anterior tinha sido superfaturada. E eu falei, então, vamos fazer uma nova licitação, nós não queremos referendar. Mas nós estamos vivendo um quadro muito mais grave, um quadro da inteira irrelevância da vida, da vida das pessoas. Eu entendo, deputada Celina, eu peço a sua atenção aqui, que eu quero fazer uma proposta. Deputada Celina, eu gostaria que Vossa Excelência, como presidente do Poder Legislativo, a quem nós temos o dever de recorrer, pudéssemos, além de derrubar esse veto, dar um passo adiante, formar uma comissão de deputados de diferentes partidos para uma visita ao senhor ministro da Saúde, pedindo uma intervenção na saúde no Distrito Federal. O que nós estamos vivendo, deputada Celina, é de uma gravidade sem precedente. Eu não quero aqui me colocar como oposição ao governador Hollenberg a qualquer preço, não. Mas quero dizer para Vossa Excelência, tem um amigo que foi por duas vezes do Conselho Tutelar de Santa Maria, deputada Liliane, teve um AVC há duas semanas, está internado no hospital sem atendimento médico da cidade de Santa Maria, não pode ser removido para o Agarrão Hospital de Base para fazer a tomografia. O quadro exige de nós, do pouco que representamos, o dever de buscar instâncias maiores para que o nosso povo não sinta-se tão desprotegido. O deputado Wellington leu há pouco o clamor de uma família sobre um medicamento. Então, deputada Celina, a senhora tem uma característica que todos nós admiramos, essa postura arrojada, corajosa. Eu gostaria de fazer um apelo a Vossa Excelência, como presidente da Câmara, solicite uma audiência ao senhor ministro da Saúde para que possamos levar o clamor da população do Distrito Federal. É um absurdo aonde está sediado o ministério, nós estamos vivendo um quadro dessa gravidade. E não é por falta de dinheiro. Não é por falta de dinheiro. O deputado Chico Vigilante falou, eu falei outro dia, qualquer pesquisa aos recursos do Fundo de Saúde está lá, mais de R$500 milhões para ser gasto, entre outras coisas, em medicamento. Portanto, deputado, o que nós estamos vivendo é uma coisa que transcende a esse cenário de governo. É a vida do nosso povo, da nossa cidade. Nós temos que fazer alguma coisa que eu não sei. Eu veio aqui na minha cabeça essa questão de ir ao ministro da Saúde. Perfeito. É uma autoridade sobre esse país nessa matéria. Então, é a quem nós vamos recorrer nesse momento. Eu deixo a proposta aqui para os colegas parlamentares.
Bom, deputado.
Senhor, só para aproveitar uma parte na fala de Vossa Excelência, deputado Wellington, o que acontece? Primeiro, eu quero saudar aqui, né, todas as mães e todo esse grupo mobilizado aí em torno dessa luta que é super justa do canabidiol. Hoje, nós tivemos a oportunidade de termos um almoço na casa do governador, na residência oficial, e foi colocado sobre essa questão, às vezes, as derrubadas de vetos, né, que causam, às vezes, gasto ao orçamento. E foi reiterado por todos nós, os parlamentares, que essa casa, toda vez que entender que a derrubada do veto representa uma contribuição importante para a cidade, como é a questão do canabidiol, e um deputado arrojado, como é o deputado Rodrigo Delmasso, né, que hoje, inclusive, tem a filha dele, é usuária do medicamento, tem como prova, né, o próprio atendimento dentro da sua casa, essa casa tem que ter essa sensibilidade. E nós já colocamos isso hoje, inclusive, para o próprio governador, deputado Vasni, que a gente iria derrubar o veto, né, mesmo com o apelo dele. Olha, a gente, né, acho que um diálogo franco, ele é muito melhor, deputado Wellington, né, do que doces palavras. Eu falei, olha, governador, talvez faltou um momento de conversa com o parlamentar, com as equipes, né, técnicas, e por ser um projeto muito técnico na forma da regulamentação e tudo, eu acho que o governo esbarrou na questão técnica. Mas essa casa, antes de tudo, é uma casa política, deputado Wellington. Política que tem que estar antenada com a questão da população. E eu acho que garantir isso, esse medicamento hoje na rede pública, é como se a gente estivesse falando para as crianças, para as pessoas que precisam de usar esse medicamento, você tem o direito de ter uma qualidade de vida melhor. E nós estamos hoje, fizemos já, o nosso líder, o Júlio, né, tem conversado com todos os deputados, e o deputado Rodrigo Delmasso tem pedido também. Hoje nós fizemos o acordo e já avisamos o governador que nós iríamos derrubar o veto. Né? É claro que o governo sabe que isso vai ter um aumento, um impacto financeiro, nós estamos num momento de dificuldade financeira. Mas é como colocou alguns colegas que me antecederam aqui. Né? Tem dinheiro para tanta coisa que não é prioritária. Eu acho que é o momento realmente de investir, né, para que essas crianças tenham uma qualidade de vida melhor, os usuários do canabidiol. E eu acho que tudo isso, pessoal, que nós vamos hoje complementar aqui na Câmara, é só o começo, porque aí vocês sabem que vai ter a regulamentação. Então, eu acho que a casa, com a derrubada do veto de hoje, deputado Vasni, ela dá uma grande contribuição, que ela vai escutar, sim, a sociedade em primeiro momento. Ok? Deputada, seria essa a minha fala.
Deputada Celina, se me permite só adicionar, são três palavras. É o seguinte, quando Vossa Excelência diz assim, esta casa é uma casa política, e eu sei que foi nesse sentido que Vossa Excelência disse, é uma casa política no sentido da sensibilidade popular.
É isso.
De ter essa sensibilidade. Não, é porque a gente tem intérpretes, inclusive aqui dentro do plenário, que passam outra imagem para o governo. Né? Eu mesmo, um dia desse, chamei um bedel lá na comissão. Mas, na verdade, a sensibilidade que a gente está se referindo é a sensibilidade política. Porque o que esta casa fez, quando fez o projeto, foi traduzir, foi reduzir a termo, colocar na lei o sentimento da sociedade. E nessa questão, quem se desviou do rumo porque elegeu outra prioridade, não foi o Poder Legislativo, foi o Poder Executivo. Quando valoriza a questão econômica e desvaloriza a questão da vida. Então, eu acho que é importante que se coloque isso para que, daqui a pouco, os intérpretes, os exegetas, né, do governo não levem outra mensagem. Muito obrigado.
Obrigado. Bom,
um comentário rápido.
Claro, prazer. Dizer... Quem sou eu para entender? Eu ainda tenho juízo.
Obrigada, deputado. Eu queria dizer ao deputado Rodrigo Delmasso que eu estou junto com ele nessa luta. Eu acho assim, eu tenho problema de doença na minha família, eu sei quanto isso é ruim, não é o caso, mas assim, a gente sabe que muitas vezes depende que o governo tome uma atitude e tem que ter uma atitude séria do governador, de posicionamento, que é como o deputado falou, a vida é o que mais importa, não a economia, não diríamos, não o dinheiro que ele precisa de fazer outras prioridades. Então, isso aí é grande prioridade do Distrito Federal, é esse caso de todas essas mães que estão aqui presentes.
Obrigado. Bom, até para concluir, presidente, eu quero primeiro parabenizar a Vossa Excelência, né, pela independência, a postura de independência que deu a esse poder, e depois me aliar ao deputado Vasni. Eu acho que é fundamental mesmo, deputado, que a gente faça isso, que a gente vá até o ministro e que a gente peça, realmente, se for até o caso, uma intervenção, porque a nossa saúde, de fato, faliu. É. Exatamente. Como é um colega do PMDB, talvez facilite essa comunicação. Mas, de qualquer forma, eu vou aproveitar, inclusive, o líder do governo aqui, pedir para que nos ajude a questão do canabidiol. Nós vamos derrubar aqui hoje, com certeza absoluta. E tem esse problema do omalizumab, que é esse medicamento que está faltando há 4 meses e que as pessoas estão padecendo nas filas dos hospitais. Para que a gente encontre uma saída, para que o governo se sensibilize e volte a comprar esse medicamento. Então, bem disso o deputado Raimundo Ribeiro, não se economiza com vidas humanas. Então, sacrificar a população não é a solução. Deputado. Mas, presidente, eu quero... Pois não, deputado.
Só uma parte, rapidamente. A gente estava ouvindo o que o nobre deputado Vasdin de Rouri falou, e verdadeiramente ele pede que haja uma intervenção do Ministério da Saúde aqui no Distrito Federal. Mas gostaria apenas de falar ao nobre deputado que, na verdade, quando nós assumimos o governo do Distrito Federal, lá no ano de 2015, na verdade nós pegamos o deputado Roosevelt com quase 2 bilhões negativo advindo da saúde e nenhuma vez nenhum deputado da base ou do governo chegou a falar de fazer intervenção na questão da área da saúde. Então, é muito importante, quer dizer, agora o governo está se arrumando, está se equacionando, e eu tenho certeza que, num futuro bem próximo, nós sairemos dessa situação. Agora, é inadmissível a gente falar agora, deputado Roosevelt, que tem que fazer intervenção. Nós não falamos dos 2 bilhões que estava negativo, e muito menos falamos de CPI na saúde, que, na verdade, era um caos que estava vivendo. Muitas das vezes a gente viu, né, o secretário, na época, os dois últimos secretários, né, que passaram lá, um era o Rafael e o outro, né, eu nem me lembro mais o nome do secretário, Miziara, né, diversos problemas que a mídia vinha falando, mas em nenhum momento nós falamos de fazer a intervenção. Então é muito importante a gente dizer isso, e vir agora e falar, vamos fazer a intervenção, é muito fácil. Aliás, a saúde no Brasil todo está com dificuldade e é importante a gente deixar bem claro sobre isso aí. Obrigado.
Inclusive, parte, deputado, só lembrando que era o governo da qual Vossa Excelência fazia parte, né, da qual o senhor foi secretário de Estado durante os 4 anos. E lembrando, deputado, que é porque não falaram lá e que erramos se não falamos, que não vamos falar agora. Agora está passado, dá 4 anos e não se pode falar mais desse governo. É para continuar errando, então? Ah, deputado, pelo amor de Deus, tem que falar sim, tiver que intervir, se erraram no passado, é para continuar errando no presente? É para continuar errando no presente? Pelo amor de Deus.
Abre a CPI, então.
Uai, então que se abra a CPI, aliás, eu acho, eu sou a favor. Aliás, se abre a CPI, que vem até o presente.
Já, deputado, parte do deputado nós estamos tipo concluindo vigilante. A CPI do transporte.
Peço a parte a Vossa Excelência.
Botar, né,
a da saúde. Da saúde, eu sou a favor. Até porque não deve, não teme.
Peço a parte a Vossa Excelência.
Deputado Chico Vigilante.
Só fazer uma questão de ordem aqui. Eu peço aos deputados para serem mais rápidos nos apartes, porque o deputado Wellington está quase 20 minutos de fala já.
Deputado Wellington, eu, como sou um cumpridor de regimento, mas cadê o deputado Júlio César? Primeiro, quero dizer que eu vou ajudar a derrubar o veto. Pode contar com o meu voto. Até porque isso não é despesa. Segundo, é preciso que o deputado Júlio César, ele falou, quando nós assumimos o governo, que governo? Porque ele está no governo desde 2011. Desde 2011 que ele está no governo. É, vem dizer que assumiu em 2015. Não, ele, Júlio César, está no governo desde 2011. E o deputado Júlio César, Vossa Excelência está no governo desde 2011, fazendo parte do governo. Continua agora, a partir de 2015, e certamente, quando ganhar alguém em 2018, Vossa Excelência, o partido de Vossa Excelência, vai fazer parte de novo. Quem está na oposição hoje somos nós. Agora, é importante que fique pontuado, deputado, e aí Vossa Excelência traz um tema importante, é que a saúde do Distrito Federal está em emergência há 1 ano e 3 meses.
Vou falar.
É a mais longa emergência que se tem notícia. 1 ano e 3 meses de emergência. O recurso está dormitando lá. O Ministério da Saúde repassa. Não gastam porque são incompetentes. Como não gastaram o recurso destinado à dengue? Foi feito o trabalho, o dever de casa em 2014. 2015, praticamente, a gente não teve dengue. Quando chegou agora, em 2016, disparou a dengue, porque não cumpriram o dever de casa em 2015, que era matar o caçar onde estavam os ovos do mosquito. E agora está, e mais, estão maquiando os números da dengue, como estão maquiando da segurança pública. Mas os verdadeiros números virão à tona, porque tem oposição para denunciar. Portanto, deputado Júlio César, eu estou cansado desse discurso de Vossa Excelência, eu tenho respeito de Vossa Excelência. Nós assumimos em 2015, como em 2015? Vossa Excelência assumiu em 2011 e não saiu mais.
Deputada, presidente, só gostaria de responder ao deputado Chico Vigilante, demonstrar como que ele está equivocado. A gente sabe que, com o passar do tempo, né, a gente vai perdendo um pouquinho da memória. Na verdade, eu cheguei no governo em 2012, quando eu fui convidada pelo então governador Agnello, e fiz parte realmente a partir de 2012. Agora, Vossa Excelência também não pode dizer muito não, porque o senhor estava desde 2011 até 2014, o senhor também continua, porque o senhor votou muito mais a favor do governo do que muita gente aqui que é da base. Então, Vossa Excelência não tem capacidade de chegar e falar que é o nosso governo. O senhor falar que é da oposição? Ah, pelo amor de Deus.
Nessa eu estou bem.
Vamos terminar, deputado Wellington.
Eu quero...
Eu vou dar depois da fala do deputado Wellington.
Eu quero concluir, até porque eu tenho um tema importante para trazer, deputada. Olha só, deputada, até porque quem me conhece sabe que eu sou muito firme nas minhas posições, e o deputado Rússio trouxe aqui um fato realmente infeliz, deputado, e que um colega nosso acabou fazendo colocações infelizes e que eu estava presente. E aí, deputado, eu sou muito homem para assumir os meus erros. Quero dizer ao senhor que tanto ele quanto eu devemos desculpa a Vossa Excelência. Né? Então, quero dizer para o senhor que era uma conversa informal, mas que jamais deveria ter tomado aquela conotação. Da minha parte, talvez até por omissão, porque nada diz que desrespeitasse Vossa Excelência. Agora, de qualquer forma, eu acho que um deputado merece, aliás, qualquer pessoa merece respeito, e da mesma forma que o vazamento foi um vazamento clandestino, eu acho que infeliz, né? E acabou desvirtuando realmente o espírito da coisa e tornou-se público, eu tinha obrigação de vir aqui publicamente pedir desculpa para Vossa Excelência. Sou muito homem para assumir aí os meus erros e assim o faço publicamente. Não tinha necessidade, mas faço questão, porque essa é uma característica minha. Então, quero publicamente pedir desculpa para Vossa Excelência, da qual tenho muito respeito. Viu, deputado? Encerro aqui, né, dizendo com essas palavras. Muito obrigado.
Deputado Rússio e depois deputado Chico Vigilante, que ele já tinha pedido.
Antes. Deputado Wellington, assim o senhor até me emociona, entendeu? E só reafirma o meu respeito e a postura de um verdadeiro policial, que está na sua essência. Muito obrigado. Eu também acho que posso ter me excedido no adjetivo, né? Assim, mas eu não gostei. O Lócio é meu amigo. O Mauro também. Uma semana atrás, tá o deputado Raimundo Ribeiro aqui, que sabe, nós nos encontramos no churrasco, sentamos na mesma mesa, conversamos e tal. Né? Eu acho que, passando a questão do episódio, né, mas fico não estou surpreendido com a sua postura, até porque sei da sua índole, né, mas fico muito feliz. Também me retrato com relação à Vossa Excelência. Não, peço desculpas também. E até comentei com a deputada Luzia aqui que eu iria fazer uma representação com relação ao deputado, ao doutor Lócio, com relação à postura dele, à diretoria da Polícia Civil, mas não farei por conta que eu sei que foi uma conversa fechada, é um desabafo dele, foi um desabafo. Infelizmente vazou para a imprensa, tomou as proporções que tomou, mas eu também, na primeira oportunidade que tiver, eu quero me retratar com o deputado Lócio também. Tá? Muito obrigado. E tamo junto.
Deputado Júlio César saiu de novo, hein?
Eu ia até falar do PT aqui. Deputado Chico, eu não concluí
ainda,
não.
Mas só para ficar claro...
Chico,
só para ficar claro
para o deputado Júlio César...
Só para ficar claro para o deputado Júlio César de que eu continuo votando com a minha consciência. e todos que forem os projetos em benefício da população do Distrito Federal, estarei votando a favor. Agora, não quero e rejeito qualquer tipo de barganha junto ao governo Hollenberg. Não quero cargo, mas voto com a minha consciência. Agora, se o líder do governo está dizendo aqui que está dispensando o voto, aí também nós não vamos votar, né? Porque o líder está dizendo que não quer. À medida que o líder do governo não quer os votos, não terá meus votos, já que ele acha que eu não devo votar em projetos que são do interesse da população do Distrito Federal.
Só um minuto. Com a palavra, deputado. O professor Israel vai fazer uso da palavra? Não vai fazer. Deputada Gaciel Maia.
Senhora presidenta, senhores deputados, senhoras deputadas, eu gostaria de convidar todos os deputados, assessorias e entidades que queiram participar amanhã da audiência pública que visa atender o disposto no artigo 8º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Inicialmente, teremos a apresentação das metas fiscais pelo secretário de Estado da Fazenda, doutor João Antônio Fleury Teixeira, e em seguida a da secretária de Estado de Planejamento e Orçamento, doutora Liani Barreiro de Souza Lemos. É importante, já que tem toda essa discussão sobre a economia do Distrito Federal, que haja a presença dos nobres deputados, para que possam fazer o questionamento devido aos dois secretários, o de Planejamento e de Fazenda, que são responsáveis pela gestão fiscal do governo. Outro assunto que eu gostaria de abordar, o Correio Brasiliense de hoje traz uma matéria onde diz que repartir a refeição vira arma contra a caristia. Ora, isso pode não parecer a gravidade da crise, mas é o que nós estamos vivendo hoje no Distrito Federal. Deputada Luzia, os restaurantes hoje estão dividindo as refeições. Houve uma inovação, conforme relato da matéria, de que se preparam os pratos kids, que é para crianças, adolescentes. E que os adultos, por uma questão de economia, como esses pratos são mais baratos, eles estão fazendo a opção por esses pratos mais baratos. Ora, nós sabemos que o problema do Distrito Federal, apesar de estar estourando nas discussões anteriores ao meu pronunciamento, tanto de segurança como de saúde, são resultado de dois fatores fundamentais. O primeiro é de gestão. Todos os problemas que nós comentamos aqui no dia a dia, seja de segurança, transporte, saúde, educação, 80% são problemas de gestão. Na realidade, o orçamento do Distrito Federal, que gira em torno de 40 bilhões de reais, dos quais a maior parte deles vai para a área de saúde, e como se justificar, e nós temos aqui o professor Vasni, que faz um apelo, só se a gente fizer uma justificativa de intervenção, não econômica, mas de gestão. Porque nós sabemos que nós desperdiçamos em torno de 20% em material de consumo, em outros serviços, de um orçamento da saúde de aproximadamente 6 bilhões, isso significa dizer que nós jogamos 1 bilhão e 600 mil por ano fora. Ora, 1 bilhão e 600 mil faz uma diferença em qualquer outro estado da federação. Outro aspecto é que o governo precisa ter criatividade, precisa ir buscar indústrias para Brasília, para gerar emprego e renda. E gerando emprego e renda, ele gera impostos. e ele gerando impostos, deputado Reginaldo, ele consegue mais dinheiro para exercer suas políticas públicas. Nós sabemos que o simples fato de um governo ser mais tributarista do que desenvolvimentista é aquele governo que está sempre preocupado em aumentar os impostos. O ano passado, eu fui o relator. Nós aumentamos impostos de bebidas, cigarros. Agora o sujeito, ao invés de comprar cigarro aqui, está comprando em Lusiânia e trazendo no porta-mala do carro. O efeito que tinha sobre taxar o que nós consideramos bens supérfluos não está dando resultado. Porque as pessoas, Brasília é um quadrado, o Distrito Federal, cercado por vários estados, e as pessoas vêm, ao invés de comprar aqui, mata os empregos daqui e compra fora e traz para cá com um imposto bem mais barato. Então, o que nós precisamos, deputado Chico Vigilante, é o que alguns estados estão fazendo, ir atrás das empresas, dando 5 anos de carência nos impostos, e, ao mesmo tempo, dando incentivo e espaços físicos para que essas empresas venham se instalar no Distrito Federal para que elas possam gerar emprego e renda. O deputado Rafael Prudente recentemente comentou de que estávamos prestes a trazer um grande laboratório que geraria milhares de empregos e, por uma questão burocrática, esse laboratório provavelmente vai para o Goiás. Então, deputado Vazni, Vossa Excelência, que é um economista do mais renomado do Brasil e conhece profundamente, como poucos, as causas e efeitos de todas essas variáveis econômicas, sabe que não é tão simples assim. Sabe que não é tão simples vir fazer determinadas críticas sem apresentar sugestões. Nós precisamos, aqui na Câmara Legislativa, deputada Celina Leão e demais colegas, nós precisamos cobrar do governo e apresentar sugestões no sentido de quebrar esse paradigma de que Brasília é uma cidade onde se resume simplesmente ao funcionalismo público. Nós já estamos com 2 milhões e 600 mil habitantes, se considerar a Grande Brasília, que é os 22 municípios do entorno, nós chegamos a 4 milhões de pessoas só perto do Rio de Janeiro e São Paulo. Nós temos um mercado consumidor que serve de motivação para qualquer indústria, seja ela brasileira ou não, vir se instalar aqui, porque nós, inclusive, temos a maior renda per capita do país. Mas o Distrito Federal hoje é um elefante amarrado num pé de alface. Não sabe a força que tem. E se sabe, a gestão não está sabendo maximizá-la. Portanto, é muito importante, deputado Raimundo Ribeiro, é que nós possamos atacar, deputado Vaznia, as causas de tudo isso. Não adianta ficarmos rememorizando o passado, botando culpa em A, B ou C. Nós precisamos olhar para frente. Tem um ditado que diz que o para-brisa é maior do que o retrovisor. É exatamente para isso, é para a gente olhar para frente. Então, o que nós precisamos, eu digo deputados, instituições de Brasília, o governo, é ter criatividade, porque potencial o Distrito Federal tem. Muito obrigado, senhor.
Eu gostaria de pedir que ao líder do governo, cadê o deputado Júlio César? Desceu? Eu queria que a gente tirasse uma comissão de mães para descerem aqui para vir conversar conosco. O governador ligou aqui para o deputado Rodrigo Delmasso e para o deputado Júlio César, pedindo que gostaria de recebê-las, né, recebê-los, receber o grupo, a comissão, porque ele quer apoiar a causa, acredita que teve talvez uma má interpretação e concorda também com a derrubada do veto, mas gostaria de, antes da derrubada do veto, falar com as mães. E pediu esse, fez esse apelo, acabou de ligar aqui para o deputado Rodrigo Delmasso, e o deputado Rodrigo Delmasso disse que essa é uma decisão da comissão, né, pela derrubada ou não, porque já tem o apoio de todos os parlamentares, então a gente gostaria de pedir para que vocês descessem aqui, conversar com o deputado Júlio César aqui, o líder do governo também, para a gente tentar chegar num acordo, se decide... Já desceram? Ok, então. Eu quero só registrar aqui a presença do Ludovice e do DER, também que esteve aqui hoje e conseguiu aí ajuda de 5 parlamentares para complementar aquela rodovia da Estrada da Morte ali, que é chamada, né, Estrada da Morte para Braslândia, aquela duplicação ali que é esperada por muito, muito tempo. Então, conseguiu o aporte financeiro aí de emenda de, acho que, 5 ou 6 parlamentares. Eu aproveito a oportunidade para agradecer esses deputados que estão ajudando aí a incrementar o recurso aí do DER e atender essa demanda, que é uma demanda muito antiga da população de Braslândia. Com a palavra, deputado Raimundo Ribeiro, questão de ordem.
Presidente, é uma questão de ordem, apenas para voltar a um assunto que me parece que já estava velho e superado, que é aquela crise do sistema prisional. Mas aí o deputado Roosevelt fez algumas colocações que eu não tenho como não responder, deputado. Vossa Excelência ouviu um áudio clandestino feito na clandestinidade, nas dependências da Câmara Legislativa, que é extremamente grave, que deveria ser, inclusive, de motivo de preocupação de todos nós, não pelo que se fala, mas porque a ninguém é dado o direito de ficar fazendo áudios clandestinos. Mas, Vossa Excelência reafirmou a incompetência do doutor Lócio, que era o subsecretário do sistema prisional. Eu não posso deixar aqui, e fiz questão de fazê-lo na presença de Vossa Excelência, eu não posso deixar de repudiar esse equívoco de Vossa Excelência, deputado Roosevelt. Porque o doutor Lócio é uma pessoa de conduta irrepreensível, que 8 horas da manhã estava no meio do mato, à cata dos bandidos que tinham fugido. Diferentemente de outros órgãos do governo que deveriam ter instalado o gabinete de crise, esse é o procedimento adequado para uma situação como aquela, e não o fizeram. Nenhum dos órgãos. E outra coisa, o governador também, e eu disse isso aqui na tribuna e vou repetir, o governador Rodrigo Hollenberg se valeu de uma edição da TV Globo, de 1 minuto e meio, para dizer que o secretário Souto estava culpando a Polícia Militar. Não é verdade. Edição, o nome já diz, você edita. Aquilo que a TV considerou mais importante, colocou. E colocou apenas uma pequena fala da entrevista que o secretário deu. Ele não culpou a Polícia Militar. Ele disse que a ausência, e essa ausência é verdadeira, de policiais militares nas guaritas que ficam circundando o presídio, essa ausência é verdadeira, tá certo? Ele disse que isso é um facilitador também, como existem outros facilitadores. Por exemplo, a ausência de agentes penitenciários dentro do presídio também é um facilitador. E mais, o maior facilitador, sabe o que é, deputado Roosevelt? É o governador ter recebido, em dezembro, um relatório em que se anunciava que fugas poderiam ocorrer, era iminente, e não tomou providência. Esse é o maior facilitador. Agora, na véspera, o governador dizer assim, a PM não tem culpa e eu vou achar os culpados, e no dia seguinte demitir o secretário, demitiu, não foi nem a pedido, exonerou. Aí realmente ele é desrespeitoso com os servidores públicos. Então eu não vou ficar calado diante da afirmativa de Vossa Excelência de que o doutor Lócio seria incompetente. Ele não é incompetente, não. Aliás, a ficha funcional dele responde por ele. a incompetência, com certeza, não reside na pessoa do doutor Lócio, deputado Roosevelt.
Com a palavra, deputada Garcia Maia. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra?
Ou, desculpa, deputado...
Rapidamente, deputado Roosevelt, para a gente acelerar um pouquinho.
Perdão, presidente, eu só quero acrescentar uma coisa. É que, 3 dias depois, deputado Roosevelt, houve uma tentativa de fuga no outro presídio. E o doutor Lócio não estava lá, não. Então tiveram que encontrar outro culpado.
Deputado...
Só um pouquinho, deputada Garcia. O deputado Roosevelt já tinha pedido primeiro?
Eu espero.
Depois, deputado Roosevelt, Vossa Excelência.
Deputado Raimundo Ribeiro, eu tenho um grande apreço e respeito por Vossa Excelência, mas eu, que achava que esse assunto já tinha sido resolvido, o deputado Hélio fez um pronunciamento, a gente aqui quase se beijou aqui e tal, o negócio estava resolvido. Não sei se Vossa Excelência estava na hora, né? Até me retratei com o deputado com relação ao doutor Lossi e afirmei que na primeira oportunidade estaria pedindo desculpas para ele. Mas já que o senhor tocou nesse assunto novamente, e eu só levantei essa lebre novamente aqui hoje, porque houve um fato subsequente, né? Teve aquele diálogo que eu concordo que a forma como foi divulgado é de uma infelicidade tamanha, mas, enfim, veio a público. Um parlamentar, independentemente da forma que eu esteja aqui hoje, eu sou parlamentar, eu sou deputado, e um deputado foi achincalhado e ameaçado. Porque dizer que, no primeiro momento, que encontrar o deputado vai dar uma peitada, deputado Vasni, é ato físico. Isso é ameaça. Isso é agressão. E não tomei nenhuma atitude, vim aqui, falei, deputado Hélio fez seu pronunciamento, nós estamos resolvidos. Agora, falta... agente penitenciário? Falta agente penitenciário. Falta professor? Falta professor. Falta médico? Falta médico, falta enfermeiro, falta gari, falta até deputado. Falta tudo. Se nós entrarmos nessa questão, aí você me desculpa, Raimundo, eu não quero jogar de novo, mas o nosso secretário solto vinha a público, dá um piti daquele, dizer, ah, porque faltou não sei o quê, está faltando PM, está faltando bombeiro, está faltando tudo. E quem assumiu o cargo de secretário, bem como de deputado, sabia muito bem das condições do Distrito Federal. Não dá para sentar na cadeira e, quando vê que a coisa vai dar problema, ficar dizendo que... Ai. Não, todos nós assumimos, nada escondido. Tá, deputado? Eu reafirmo meu respeito por Vossa Excelência. Tá? Não quero ficar de bate-bola.
Reafirmo meu por Vossa Excelência também.
Tá? Me desculpa aí se eu me exaltei, mas eu me senti ameaçado. Tá? Mas não vou tomar nenhuma providência, porque eu sei que foi uma fã, uma conversa individual, e não deveria ter vazado. Desculpe, obrigado, presidente, deputado. Se eu me alonguei.
É uma questão de ordem.
Questão de ordem, deputada Garcia Maia.
Presidente, eu não ia tratar desse assunto, mas por uma questão de consciência, se tratando do doutor Lócio, é uma pessoa que eu conheço há mais de 30 anos, desde a juventude, ele tem familiares no Senado, sempre se tratou de um grande profissional, profissional respeitado, eu conheço há 30 anos, nunca ouvi falar uma vírgula do doutor Lócio, sempre um policial exemplar, dedicado, profissional, e eu não poderia, mesmo não estando dentro do contexto dessa discussão, não vim aqui fazer, prestar esse testemunho, deputado Roosevelt, que Vossa Excelência sabe que eu gosto de você, mas eu tinha a obrigação de testemunhar que trata-se de um delegado, uma das pessoas mais bem preparadas em termos de delegado de Polícia Civil no Brasil, pessoa que sempre se dedicou com extrema dedicação à sua carreira funcional. Eu digo isso porque eu sou testemunho, porque acompanhei desde o tempo que ele não era sequer da Polícia Civil ainda. Então, eu faço questão de dar esse testemunho ao profissional, ao profissional dedicado, competente, responsável, tá certo? Que no serviço público é assim. Às vezes você é um excelente profissional e, por uma conjuntura qualquer, você vai do céu ao inferno em questão de minutos. Então, eu quero reafirmar o respeito e admiração que eu tenho pelo deputado Lócio, pelo delegado Lócio.
Com a palavra, deputada Garcia Maia, deputado Vasni de Ruri, por 5 minutos.
Senhora Presidenta, deputada Celina, senhores deputados, lideranças aqui, quero mais uma vez cumprimentar o movimento em defesa dos pacientes de epilepsia, hoje com a luta da derrubada do veto sobre o projeto de lei 41/2015, que terá o apoio da bancada do PT, portanto, pela derrubada do veto, estaremos nos associando a esse fortalecimento da saúde pública aqui no Distrito Federal. Como também aproveitar esse debate para insistir com o governo do Distrito Federal que, ao anular um processo licitatório, ele não anule um procedimento que precisa ser dado, que é a compra do equipamento de diagnóstico da epilepsia, que é aquele que delineia a necessidade e que tipo de cirurgia deve o paciente ser submetido para voltar à sua vida normal. Portanto, essa luta continua, infelizmente. No governo passado não conseguimos e ainda nesse governo não quiseram realizar, efetivar a licitação que tinha ocorrido no ano anterior. Mas, senhora presidenta, eu quero dizer aqui, trazer para os colegas deputados, que há no interior da cidade do movimento cultural uma grande decepção diante de uma expectativa que todos nós aguardávamos e aguardamos com grande esperança, que é a renovação da Bienal no Distrito Federal. Me lembro que desde a época do professor Cristóvão como governador, que realizou, no governo anterior nós tivemos esses dois encontros, que foi a Bienal ocorrida em 2012 e 2014, que foi inclusive alvo das manchetes dos jornais de circulação nacional, de grande impacto para a imagem de Brasília. Eu diria até que foi o melhor momento de impacto positivo da gestão do governo anterior, quando patrocinou a Bienal em dois momentos, 2012 e 2014. A Bienal foi possível trazer um conjunto de aproximadamente 400 mil pessoas, né, transitaram naquele espaço, como também um conjunto de 100 mil estudantes da rede pública. Aí nós tivemos escritores nacionais, internacionais, tivemos escritores que foram agraciados com o Prêmio Nobel, e foi um momento de grande impacto na vida cultural da cidade. No início desse ano, o Instituto Terceiro Setor encaminhou ao governador Hollenberg, na pessoa do seu chefe de gabinete, era à época o Rômulo, numa expectativa de poder dialogar com o governo para poder apontar para uma solução, porque um evento dessa magnitude é um evento que traz ônus para a cidade, ônus para o governo, né, principalmente as áreas afetas às atividades culturais. E o primeiro momento era de que a audiência ocorreria e os setores seriam tratados com respeito, até porque, deputado Rúzio, como um dos representantes do governo nessa casa, até porque o governo do Distrito Federal já tinha cedido o espaço do nosso estádio aqui do Distrito Federal, o Mané Garrincha, para que pudesse ser realizado lá. E aí eu quero fazer um apelo à liderança do governo, quero fazer um apelo ao presidente da Comissão de Educação, Cultura e Saúde, o meu dileto colega Reginaldo, quero fazer um apelo ao deputado Júlio, que está na função de líder do governo, deputado Roosevelt, que é um deputado que goza de estima com o governador, e deputada Celina, nossa presidenta. Não é porque meu nome foi sugerido aqui que o governador não deve receber em audiência essas pessoas. Não, não, a minha presença é irrelevante. Mas a presença dessas pessoas que têm acúmulo na área, para Brasília é um ganho muito grande, deputado. E não precisa ser me convidar para estar no gabinete do governador acompanhando esse debate por... uma relação de amizade de muitos anos me convidaram, mas a minha pessoa é dispensável. O que é importante é o assunto, e eu até peço aos colegas deputados que patrocinem essa audiência com o governador, com esses atores que têm acúmulo para realizar a Bienal. É um descaso com a vida cultural de Brasília. Na realidade, deputado Reginaldo, o segmento da cultura viu desassistido dessa casa quando foi renovado aquela lei que permitia o remanejamento dos recursos do fundo. Mas retirar da população a oportunidade de ter uma Bienal que qualifique o nível cultural da cidade e posicione essa cidade como uma capital da República, na perspectiva de poder atender a sua população com qualidade, motivar os estudantes, criar a agenda, criar o mercado para as atividades culturais, é extremamente imprescindível pela relevância que a capital da República tem no cenário nacional do ponto de vista das atividades culturais. É lamentável que o governador não disponha nem dialogar com as organizações que trabalham com um evento dessa magnitude. Quem tem dado relevância a esses eventos é sobretudo os meios de comunicação. E eu quero fazer aqui um apelo ao governador, um apelo aos colegas deputados, não deixem de patrocinar esse evento, porque simplesmente o nome da gente saiu aqui no ofício. Desconhece isso, deletem isso e patrocinem esse encontro com o governador. Mas não deixe de realizar esse evento na cidade. Mas, deputada Celina, eu ainda gostaria de trazer aqui, em nome da bancada do PT, um outro apelo ao governo. Deputada Celina, semana passada, o Eixo Capital, essa coluna tão lida por todos nós, com jornalistas que têm um acúmulo extraordinário da vida política da cidade, noticiou a toda a cidade, inclusive foi após o pronunciamento, deputado Ricardo, que nós fizemos aqui na semana passada, sobre a necessidade do governo apontar os imóveis que pretende colocar em garantia a retirada de R$1,2 bilhão do IPREV. A retirada desse recurso aconteceu diante de uma lei que foi votada nessa casa e diante de uma lei que previu a disponibilização de imóveis de propriedades do governo do Distrito Federal para o Instituto dos Servidores. Senhora Presidenta, o governo aponta o Clube do Golfe. Eu até acho que é uma área extremamente privilegiada. Mas o governo entregar uma área que tem um contrato de cessão que foi renovado, inclusive recentemente, não é algo procedente, não é algo honesto. Nós precisamos entregar um imóvel que tenha condições de ir ao processo licitatório assim que o Conselho do IPREV entender por bem. Mas não entregar um imóvel que tem uma definição hoje ocupado por um clube do golfe, com todo respeito àqueles que ocupam o clube do golfe ou que utiliza do esporte do golfe, né? Isso naturalmente existe uma relação contratual do GDF com o clube do golfe. Então, não podemos misturar. Se o governo pretender tirar, ele tem que romper a relação contratual com o Clube do Golfe. Porque, caso contrário, deputado Lira, qual é o sentido de colocar em garantia um imóvel que já está comprometido com o projeto? Então, isso é falacioso, é enganoso, isso apenas retrata qual é a real intenção do governo em tratar o dinheiro do IPREV. Eu creio que não há realmente seriedade no trato da reposição desse dinheiro aos fundos previdenciários do servidor público. Eu faço um apelo, porque essa casa tem responsabilidade. Aí não é só o governador do Distrito Federal. Essa casa afiançou um projeto de lei que precisa exigir o cumprimento dele, com imóveis que dê a garantia do porte de R$1,2 bilhão. Muito obrigado, senhor.
Solicita a leitura do expediente sobre a mesa. Solicita a leitura do expediente sobre a mesa.
Requerimento do deputado Reginaldo Veras requer o apensamento para a tramitação conjunta dos projetos de lei número 946 de 2016 e 851 de 2016. Requerimento dos deputados Chico Vigilante, Reginaldo Veras e deputada Luzia de Paula. Requer a realização de sessão solene em homenagem aos 10 anos do maior São João do Cerrado, em 11 de maio de 2016. É o que há, presidente.
Questão de ordem, deputado Roosevelt. Fez questão de ordem, deputado.
Questão de ordem. Só fazer um comentário com relação à fala do deputado Vazni. Deputado Vazni, o senhor sabe que o governador Rodrigo Hollenberg tem um grande apreço por Vossa Excelência, independentemente da agremiação política. E eu tenho certeza que o senhor solicitando uma agenda, ele irá recebê-lo com maior atenção, como já o fez em outras oportunidades nesse governo. Tá? Então, tenho certeza que irá atendê-lo. Obrigado.
Com a palavra, a deputada Liliane Roriz, vai fazer uso da palavra? Não se encontra. Deputada Sandra Farage, deputado professor Israel, deputado Wellington, deputada Luzia, vai fazer uso da palavra? Passamos para o comunicado de líderes. Esses deputados que eu estou chamando, comunicado de parlamentares. Deputado Lira, vai fazer uso da palavra? Passa a palavra, deputado Lira.
Senhoras e senhores deputados, o que me traz hoje à tribuna desta casa é a falta de segurança em São Sebastião. Nos últimos dias, a violência tem tomado conta da cidade. Comerciantes, moradores e quem visita a cidade vem sofrendo com a falta de segurança. Assaltos e crimes contra a vida acontecem e nada vem sendo feito contra essa criminalidade. A população reclama que o policiamento diminuiu bastante neste ano e os bandidos estão aproveitando. Arrastões às 6 horas da manhã. Os bandidos chegam nas paradas de ônibus, pegam celulares, dinheiro e ainda ameaçam a vida das pessoas. A imprensa destacou nesta semana vários roubos a comércio em São Sebastião. Uma padaria no bairro Vila Nova foi assaltada numa sexta-feira, depois na segunda e de novo na quarta-feira. Ou seja, em 48 horas, foi assaltado 5 vezes. A mesma padaria. Um bar na área central da cidade foi assaltada no último dia 22. O dono, infelizmente, faleceu. Câmaras de segurança registram a ação de ladrões agindo de forma ousada, sem roubos, em roubos a estabelecimentos comerciais em São Sebastião. Em uma imagem, um homem coloca uma máscara e aborda um funcionário de supermercado no bairro Morro Azul. Em outro registro, um criminoso deposita a arma na lata de lixo, outro vem, pega e comete o crime. É assim que está acontecendo em São Sebastião. Moradores realizaram um protesto pedindo mais segurança no último sábado. O buzinaço da paz reuniu motoristas, motociclistas, ciclistas, pedestres na avenida principal. Comerciantes fecharam as portas de seus estabelecimentos em forma de protesto. Policiais estão utilizando micro-ônibus para fazer patrulhamento ostensivo devido à falta de viaturas. Micro-ônibus gasta mais combustível que as viaturas comuns. Esse é o tipo de policiamento que nós estamos tendo hoje em São Sebastião. Para piorar a situação, 230 PMs pediram reserva remunerada, ou seja, aposentadoria, nessa segunda-feira, hoje, dia 29. A expectativa é de que 1.500 policiais se aposentem até o final desta semana, um número alarmante. O efetivo da PM e a sociedade sofrerão um baque caso esses números se confirmem. Um projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados em regime de urgência acaba com a remuneração para as licenças prêmios em caso de aposentadorias. Essa notícia implodiu a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. A situação está preocupante nas fileiras das duas corporações. Eu aqui quero prestar minha solidariedade aos PMs, aos bombeiros, que realmente arriscam suas vidas para poder salvar outras vidas. E aqui faço um apelo ao comandante da PM, ao governador Rodrigo Hollenberg, aos demais nobres deputados, para que olhem para o lado da segurança. E que São Sebastião tem sido vítima de violência nos últimos anos, por conta também do crescimento desordenado da cidade. E o governo não tem tido condições de acompanhar esse crescimento. Por isso, a falta também de policiais e de viaturas na nossa comunidade. E, mais uma vez, vim aqui ressaltar que São Sebastião pede socorro. Os moradores se sentem inseguros ao saírem às 5 horas da manhã para ir trabalhar, porque não sabem se vão chegar vivo, até mesmo na parada de ônibus. Então, a situação é grave, gravíssima. E nós não podemos fazer vista grossa para o que está acontecendo na nossa cidade. Por isso, peço aos nobres deputados e às autoridades em geral, para que realmente façam alguma coisa para impedir que a violência em São Sebastião se estenda ainda mais. No Morro da Cruz, Capão Comprido, Vila Nova, não tem um bairro na cidade que não possa ser afetado pela violência. E agora, peço esse apoio. Meu muito obrigado e até breve.
Questão de ordem, deputado Roosevelt.
Deputado Lira, eu gostaria de me solidarizar com todas as questões que Vossa Excelência levantou. Eu acompanho aqui na casa o seu carinho, seu respeito pela cidade de São Sebastião, em todo o Distrito Federal, em especial a cidade de São Sebastião, e dizer aos senhores que o senhor levantou uma questão importantíssima, que é o PL 3123 que tramita no governo federal, na Câmara Federal. Esse PL vai atentar de forma direta contra todas as polícias e corpos de bombeiros de todo o país. A Polícia Militar hoje tem mais de 1.500 policiais que estão aptos a irem para a reserva a qualquer momento. Eles não pediram reserva pelo respeito que eles têm com a população do Distrito Federal. Isso ocorre da mesma forma com o Corpo de Bombeiros e eu tenho certeza com o resto do país. Coronel Nunes, comandante-geral, atual comandante-geral da Polícia Militar, tem feito um esforço muito grande no sentido de mudar as estratégias de policiamento para que a gente possa minimizar cada vez mais a criminalidade na nossa cidade, mas esse PL atenta diretamente. Faço até um apelo aos colegas compatriotas aqui, deputados, da sigla do PT, que entrem em contato para que o governo federal retire esse projeto. Porque foi de forma covarde o projeto 3123, inicialmente, o projeto, o deputado Reginaldo preside a nossa casa nesse momento, versa sobre o teto salarial, algo importante e relevante. Nós temos servidores aí que recebem 50, 100 mil reais por mês. Isso é inadmissível. Aí, de forma sórdida e covarde, há um substitutivo agora, semana passada, apresentado pelo deputado Ricardo Barros, ao qual, você me desculpa, deputado Vigilante, se eu me alongo, mas é porque o tema é de relevância. Apresenta um substitutivo ao qual tira um benefício do policial militar, que é, benefício do policial não, esse benefício eu vejo, na minha ótica, é um benefício do Estado, que é a prerrogativa do policial militar e bombeiro militar que não gozar a licença especial ao longo dos seus 30 anos, ela seja revertida em pecúnia. Por que eu digo, deputado Vasni, que é uma prerrogativa, é uma vantagem do Estado? Porque o policial militar que tirar sua licença especial ao longo da carreira, 6 meses, são 6 meses que nós vamos ter um policial a menos na rua. E o que vai acontecer agora? Todos aqueles 1.500 policiais que estão aptos a irem para a reserva, eles vão embora imediatamente, deputado Lira, com medo de perder um benefício. Um benefício que ele tinha para gozar ao longo dos 30 anos, ele não gozou, em respeito à comunidade. Então a gente vai ter esse grande prejuízo. Então eu faço um apelo ao governo federal, estarei ombreado com os colegas na Câmara Federal para que a gente possa impedir e demonstrar aos nobres parlamentares, deputados da Câmara Federal, a importância da rejeição desse projeto. Obrigado, Lira, e mais uma vez meus parabéns pela forma que você tem feito e representado a cidade de São Sebastião. Obrigado.
Obrigado, deputado Roosevelt. Aproveito só para fazer um breve complemento que, caso se concretize a ida para a reserva de todos esses policiais militares, a gente vai enfrentar um grave problema, visto que a própria Secretaria de Segurança já considera que há uma carência enorme de novos policiais. Infelizmente, a nossa luta para que o GDF convocasse os excedentes do último concurso não logrou êxito, não há ainda um edital lançado, e mesmo que ele venha a ser lançado um edital para o próximo concurso, levará no mínimo 1 ano e meio para que esses policiais estejam nas ruas, de tal maneira que será criada aí uma lacuna perigosa para a segurança pública do Distrito Federal. A situação, o contexto que já não nos era favorável, pode se tornar ainda pior em virtude dessa ameaça de perda de direito por parte dos policiais. Então, fica aí o recado para o governador que, para prevenir e a gente venha minimizar esse problema, já que não vai aproveitar o excedente do último concurso, que se lance o edital imediatamente do novo concurso da Polícia Militar do Distrito Federal e do Bombeiro Militar do Distrito Federal. Com a palavra agora, pelo comunicado de líderes, deputado Vasni Derrore. Não, minto, corrijo, por favor, comunicado de parlamentares. Vasni abre mão, deputado Cláudio Abrantes não está presente, deputado Chico Leite, segundo eu vejo, também não, bispo Renato Andrade não, deputado Rodrigo Delmasso também não está presente, deputado Lira já fez uso da palavra, deputado Roosevelt também já fez uso da palavra, não é verdade? Deputado Chico Vigilante fará uso da palavra?
Não.
Não tenha dúvida.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu apresentei a esta casa, e foi lido no dia de hoje, um projeto de lei que possibilita ao que o governador Hollenberg saia da ilegalidade e venha para a legalidade. E por que que o governador Hollenberg está na ilegalidade? É que tem uma decisão judicial, e decisão judicial é para ser cumprida, dizendo que até o dia 3 de agosto de 2015, o governo teria que mandar um projeto a essa casa disciplinando a escolha democrática dos administradores do Distrito Federal. Isso é decisão judicial, que qualquer que for o governante tem que cumprir. O governador não mandou o projeto. E eu tive a ousadia de apresentar essa casa, esse projeto de lei de 17 artigos, com a colaboração do meu amigo, do meu companheiro Vilame, porque seria o projeto que a gente apresentaria no governo Agnello, se tivesse sido reeleito. exatamente para cumprir a determinação judicial que diz, está na lei orgânica do Distrito Federal, que os administradores têm que ser escolhidos democraticamente. E aí tira essa velha prática que sempre existiu no Distrito Federal das administrações serem propriedade de alguém. Nada melhor do que o povo escolher. Assumir a responsabilidade. E a justiça agiu muito bem nesse sentido. Tanto o projeto está aqui. Espero contar com a participação, com o apoio de todos, para que a gente possa efetivamente aprová-lo e transformar em lei. E estou ajudando também o governador a cumprir uma proposta de campanha que ele falou na chamada Rodas de Conversa. Todo mundo acompanhou, né, deputado Raimundo de Brilho, dizendo que dava prioridade à escolha dos administradores e que apresentaria no primeiro 6 meses de governo. Já vai para 18 meses. E não se falou mais disso. Além do projeto, eu também apresentei um outro, que é criando aqueles conselhos administrativos nas cidades, mais um conselho democrático para a população. Então, os dois projetos estão tramitando aqui, espero contar com o apoio de todos os senhores e que, se o governador quiser, pode mandar o projeto dele também, que vai ajudar a população nesse sentido. Segundo item que eu quero abordar é um item que todos nós aqui, deputados, nós somos procurados diariamente pelas pessoas, os chamados super endividados. Todos os deputados aqui já foram procurados por eles aqui do BRB. Super endividado do BRB. Na verdade, está sendo praticada uma verdadeira extorsão contra essas pessoas, deputado Vaznir. Eu tive conhecimento de uma servidora, deputado Luzido, na hora, que ela não estava ficando com 1 centavo de salário. O BRB estava na mão grande levando tudo. Não fica 1 centavo. Nós ajudamos ela, entramos na justiça. O juiz deu uma liminar, limitando a 30% do ganho líquido dela a desconto para o BRB, porque isso é a lei, tem que ser cumprido, só que o banco não cumpre. E no dia de hoje, deputado Raimundo Ribeiro, Vossa Excelência, que é um jurista, pasme, no dia de hoje, a liminar está concedida. No dia de hoje, teve uma audiência de conciliação. Ela tem uma dívida, deputado Reginaldo Vera, de R$81 mil. Sabe qual a proposta do BRB para negociar, para limitar os 30%? Botar a conta para R$191 mil. Portanto, ela salta imediato de uma dívida de R$81 mil para R$191 mil. E aí passa a descontar os 30% só em cima de uma dívida de 191. Se tem os bisnetos dela, eu vou pagar essa dívida. Isso é um verdadeiro assalto. Isso é pior do que assalto a uma armada. Que assalto a uma armada, você, dependendo, você ainda tem, vai correr risco, não deve reagir, mas tem vezes que você ainda se livra dos bandidos. Agora, isso que o Banco de Brasília e outros bancos estão fazendo, deputado Azinha, é agiotagem. O pior do que agiotagem é crime contra a economia popular que ele está praticando. É crime contra a economia popular. E ninguém toma providência. O governo poderia perfeitamente fazer o que foi feito no governo Agnello, que tinha um núcleo de negociação ligado diretamente à diretoria do banco. O servidor chegava lá, analisava a conta e ele saía de lá tranquilo. Até porque para as grandes empresas, deputado Ribeiro, é feito. O grande empresário negocia e é tratado com água fresca, cafezinho, chá, o que ele quiser, ali na hora que ele está negociando a dívida dele. Agora, na dívida do servidor é cacete, é cara feia. E ainda querem primeiro que o cara faça passe por uma aula de economia financeira para poder fazer a negociação. É um negócio, humilhação completa. Então, eu deixo aqui o meu protesto contra essa situação absurda e vamos ajudar todo mundo que procurar, nós vamos estar entrando na justiça para garantir o direito das pessoas. Obrigado.
Questão de ordem, deputado Zadir de Roure.
Senhor presidente, eu gostaria de registrar aqui no plenário dessa casa a sanção do projeto de lei que torna o Cine Itapuã um patrimônio tombado do Distrito Federal, e a população do Gama, particularmente o segmento cultural, está comemorando com grande euforia esse reconhecimento do governo a esse projeto votado nessa casa. Portanto, eu quero cumprimentar todos os colegas que entenderam ser relevante esse projeto para a nossa cidade, como também ao próprio governador pela sanção. A outra questão, senhor presidente, lembrar que amanhã vence o prazo do concurso do PROCON, que é um órgão que tem ocupado por muitos quadros políticos, mas que precisa cumprir pelo menos aquilo que o edital do concurso público previu, que era 200 servidores. No entanto, hoje acho que não é ocupado nem pela metade do que foi previsto. O Tribunal de Contas deu uma decisão suspendendo a data do encerramento, tendo em vista que o órgão está ocupado por pessoas não concursadas, como também a lei de responsabilidade dificultou o governo, nesse momento, fazer as convocações que estão faltando para poder preencher o previsto no edital do concurso público. Portanto, eu quero trazer ao plenário dessa casa a memória e a consciência do nosso compromisso com esses concursados do PROCON do governo do Distrito Federal. Muito obrigado.
Senhor presidente, questão de ordem. Eu quero aqui parabenizar o deputado Chico Vigilante pelo grande projeto e registrar, mais uma vez, que essa foi uma matéria, foi o primeiro projeto que eu apresentei quando, em 2007, eu assumi o mandato de suplente como suplente do nobre deputado Raimundo Ribeiro. Entrei com essa matéria e ela foi seguida de vários outros projetos que foram apensados. Quero aqui dizer ao deputado Chico Vigilante que terá todo o meu apoio, todo o meu empenho, porque também é assim que eu acredito que nós poderemos exercer a verdadeira democracia no Distrito Federal e, principalmente, nas administrações onde nós temos até hoje essas famigeradas indicações. Digo assim porque nem sempre é o que o povo quer. Muito obrigada.
Deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu quero agradecer as palavras da deputada Luzia, mas fazer um registro que eu tinha me esquecido de fazer da tribuna e faço questão de fazer daqui. Existe em Brasília um portal, um jornal eletrônico chamado Fatoline. Todos nós lemos, os profissionais desse Fatoline entrevistavam a gente aqui, o Suzano, que é um jornalista respeitado e conhecido por todos nós. Pois bem, esses trabalhadores estão há 4 meses sem salário. 4 meses, deputado Raimundo Ribeiro, sem receber. E eles resolveram fazer uma greve no dia de ontem. E a partir do momento que eles decretaram greve, porque 4 meses sem receber salário, por mais passivo que o trabalhador seja, ele tem que fazer é um ato até de desespero. O dono sumiu do Fatoline, ninguém sabe por onde anda. Eles estão cobrando, não tem de quem receber. Aí tem jornalista, tem motorista, tem fotógrafo, tem design, tem vigilante. Todo mundo 4 meses de salário atrasado. Portanto, seria importante, e eu faço o apelo daqui, que o senhor dono do Fatoline, que deve ter dinheiro, apareça e pague os trabalhadores. Afinal das contas, são operários da imprensa, pessoas que dedicam a vida a essa profissão tão difícil e tão mal compreendida no Brasil, que é ser jornalista. E muita gente só aplaude o jornalista quando o jornalista fala bem dele, né? Na hora que... Não é? Aí já... Tanto precisa pagar. Já imaginou, deputado Luzia, 4 meses sem salário? 4 meses! Estão lá de greve. Imagina o filho dessas pessoas, as esposas, os esposos. Diz, não, você trabalha no Fato Online, ok. Só que não tem salário, só que não tem comida, só que não tem feijão, não tem carne, não tem arroz, não paga o aluguel. Tanto fica aqui o apelo, o dono do Fato Online, apareça e pague os trabalhadores para eles saírem desse sufoco que eles estão.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Só aproveitando aqui que o deputado Vasnir de Roure comentou a respeito do tombamento do Cine Itapuã no Gama como patrimônio imaterial cultural do Distrito Federal. E agora vamos ver se o imaterial se torna em algo material, pedindo aqui que o governo do Distrito Federal execute as nossas emendas que nós destinamos para a recuperação do Cine Itapuã do Gama. Aí sim, será um grande presente daquela cidade. Isso é uma demanda decadal da comunidade do Gama e que agora nós nos empenhamos aqui coletivamente, os deputados abriram mão de suas bandeiras políticas para fazer uma construção coletiva. Só depende agora da execução das nossas emendas, para que o imaterial se torne também material e as pessoas possam frequentar aquele espaço cultural. Antes, questão de ordem do deputado Cláudio Abrantes, em seguida, Vossa Excelência, deputado Ricardo Valle.
Senhor presidente, nobres pares, apenas para dar uma satisfação, na última semana, na sessão de terça-feira, nós ocupamos a tribuna para falar, para mostrar o nosso contentamento com a criação de um grupo de trabalho. Vossa Excelência, inclusive, deputado Reginaldo, que presidiu essa sessão, também se manifestou por conta da criação de um grupo de trabalho que, no nosso entendimento, ele usurpava funções da FUNAB, Fundação Universidade Aberta de Brasília, que foi criada na gestão anterior do deputado Chico Vigilante. Nós apresentamos um PDL e aí, por interferência do líder do governo e do próprio governador, hoje ele me assegurou que o grupo não será, o grupo que o decreto se refere, não será implementado. E que, em outra circunstância, ele chamará os atores, inclusive é possível que chame a Comissão de Educação, para um levantamento do que a FUNAB já tem, do ponto de vista do projeto, da implantação da nova universidade. Então, portanto, apenas para agradecer a solidariedade dos colegas em relação ao PDL, mas informando que, por hora, não vai implementar e a tendência é que torne sem efeito o decreto que a gente se refere.
Isso é bom. Por favor, deputado Ricardo Valle, com a palavra agora. Enquanto o senhor se encaminha, aproveito para parabenizar o deputado Cláudio Abrantes, que atendeu ao nosso pedido inicialmente para que não levasse adiante o decreto legislativo para derrubar o decreto do governador, porque eu achei que era um acontecimento que se resolveria pela via política, como aconteceu. Então, parabéns para Vossa Excelência. Com a palavra, no comunicado de líderes, do comunicado de parlamentares, deputado Ricardo Valle.
Eu ainda não sou líder. Presidente? Senhoras e senhores, presidentes, presidente, demais deputados aqui presentes, eu estava desde ontem me perguntando o que leva o governador do Distrito Federal a votar um projeto de lei como esse da liberação do remédio canabidiol para essas pessoas que têm epilepsia. E ficava me perguntando assim, um projeto tão bom do ponto de vista social, humano, um projeto de inclusão, o que leva, o que pensa o governador a vetar um projeto como esse? Eu confesso que eu não entendo. Li também que era por questões financeiras, questões de economia, enfim, esse negócio todo. Mas é um valor tão insignificante diante do orçamento do Distrito Federal que não dá para aceitar como isso, não dá para aceitar uma coisa dessa. Então, assim, está mais do que claro para mim que o governador Rodrigo Hollenberg ele está muito mal assessorado. Muito mal assessorado. E não é de hoje. É um exemplo. E eu fico assustado quando ele acaba de ligar aqui e dizer para a presidente que ele apoia
que a Câmara derrube aqui o veto. Ou seja, ele veta, aí ele liga aqui e fala, não, derruba o veto, eu apoio. Isso prova que o governador está completamente perdido. Isso é uma coisa assim impressionante. Ah, ainda chama as famílias, venham aqui, o movimento, né, das famílias de pacientes de epilepsia, venham aqui agora, aqui no Buriti, que eu já estou apoiando. Então, como é que muda assim de né, deputado Raimundo Ribeiro? Que coisa mais esquisita. Então, assim, e aí eu me preocupo, porque eu sei que já está vindo para cá, e foi um jornalista que me passou a informação, de que o governador hoje pediu aos deputados que foram na reunião no Buriti que apoiem o projeto das OS aqui no Distrito Federal. E eu tenho perguntado para alguns deputados aqui que projeto é esse, ninguém sabe. Ninguém viu ainda. Então é preciso o governador ter cuidado, porque daqui a pouco ele manda um projeto para cá, né? E a gente, mais uma vez, a gente tem que vetar, até porque talvez ele não sabe nem que projeto é esse. E eu fico preocupado com a falta de transparência, né? Com medo, o medo de debater. Se as OS são a salvação da saúde pública do Distrito Federal, por que o governador não debate isso com a sociedade e com essa casa? Eu convoquei duas vezes o secretário de saúde, os dois secretários, o João Batista e depois o Goldin. E o Goldin veio aqui, a gente já estava muito preocupado com essa possibilidade do governo trabalhar com as OS aqui no Distrito Federal. E ele chegou a afirmar que não, nada disso, que é só uma possibilidade. Mas a gente já sabe que já está em curso. E o governador já falou que vai encaminhar para cá esse projeto. Que ninguém sabe, ninguém viu. E a gente sabe que por detrás disso tem muito dinheiro. E OS nenhuma não pega, né, determinadas funções, determinadas situações, se não tiver dinheiro. Ora, se está sobrando dinheiro da saúde, né, se o governo sequer consegue executar todo o recurso que chega aqui para a saúde e devolvendo recursos para o governo federal e não aplica e não investe aqui. Então, há um grande problema de gestão na saúde pública, isso já está bem claro, né, e aí vai em todas as áreas, desde as UPAs, que praticamente não funcionam mais, a falta de materiais, de equipamentos. Então, assim, é um verdadeiro caos. E eu fico me perguntando, será que esse caos não é de propósito, não? Isso, se for, é um crime, né? As pessoas morrendo aí nas UPAs, nos hospitais, e o governo devolvendo o recurso, e agora dizendo, pedindo apoio para os deputados para aprovar essa entrada das OS aqui no Distrito Federal. Um projeto que ninguém conhece ainda. Talvez, se algum deputado conhecer, poderia vir aqui falar e explicar o que o governo vai privatizar na área de saúde. O que é que o governo vai passar para a mão das OS. Isso é muito preocupante, porque é um governador que já demonstra que não sabe nem o que está fazendo. Porque ele veta e liga aqui e fala que apoia a derrubada do veto. E eu sei, Serginho, que não é você que está orientando ele, não, viu? E nem o Igor, porque a gente conversa aqui e dá para perceber que não são vocês. Então precisa saber quem é esse iluminado. Quem é esse iluminado que manda o governador vetar e no outro dia liga aqui e manda derrubar o veto, apoia e chama as famílias e tudo. Então, assim, está perdido. O governador está perdido, o governo está perdido. E eu acho que o governador é uma pessoa boa, é um cara que tem uma origem boa. E a gente, assim, eu fico até preocupado. Né, o que vai ser feito dessa cidade com um governador que não sabe o que está fazendo. Um governo que não sabe o que está fazendo. Toma as atitudes intempestivas, erra pra caramba, tem errado muito e me preocupa. Então, eu gostaria, né, de nessa tarde aqui, dizer o seguinte para os deputados. Primeiro, mandar um recado para a nossa sociedade, para os servidores, né, da área de saúde. Que a gente tenha muito cuidado com o que vai chegar aqui nessa casa. Eu, como cidadão, como brasiliense, como pessoa que acompanho, né, assim, o caos que a nossa saúde pública já vem há muitos anos, me preocupa muito a entrada, a privatização de setores aqui e a entrada dessas OS aqui. A gente tem visto na imprensa aí, no Rio de Janeiro, na Goiânia, o roubo.
o roubo que essas organizações sociais têm cometido, né, em vários estados. E mandar um projeto para cá sem que a gente sequer, né, possa, sequer os deputados conhecem, ou se conhece, e quem conhece está mantendo assim de uma forma meio que sigilosa, quero dizer o seguinte, que nós não vamos permitir, né, não vamos permitir, em função de toda essa crise, né, que se encontra a saúde, de que o governo privatiza, venda a nossa saúde pública para os empresários. Então, eu queria chamar a atenção e dizer ao governador que precisa rever quem são os seus, as pessoas que estão te orientando, né? Precisa conversar um pouco mais com o Serginho aqui, com o Igor, porque realmente é impressionante o que nós vimos aqui hoje. Era isso, senhor presidente.
É, questão de ordem, deputado Júlio, e em seguida, deputado Lira. Lira.
Obrigado, presidente, deputado Reginaldo Veras. Quero falar ao deputado Ricardo Valle, né, uma pessoa que eu tenho muito respeito pela sua trajetória, principalmente militante no esporte. Nós somos até autores juntos de um projeto de lei que a gente tem certeza que será sancionado pelo nosso governador. Mas algumas coisas que o nobre deputado falou eu não posso concordar. Primeiro, ele vem dizer que o governador está querendo implementar as OSs aqui em Brasília e que tudo está nebuloso, ninguém está sabendo e que não querem discutir. Pelo contrário, acho que Vossa Excelência, né, que está presidindo essa sessão, já presenciou um convite que o governador fez a todos os deputados dessa casa, inclusive Vossa Excelência, para poder ir até ao estado de Goiás e ali conhecer o modelo de gestão das OS, mas infelizmente Vossa Excelência não pôde ir conosco, mas teve, né, esse convite. E o senhor sabe muito bem que, na verdade, o governador não precisaria nem mandar para essa casa um projeto de lei sobre as OS, porque já foi aprovado no ano, né, na época do Arruda. Existe, tanto é que nós temos duas OS que já trabalham aqui no Distrito Federal. E o que o nosso governador quer justamente é fazer o contrário. Ele quer mandar para essa casa o projeto de lei que vai ampliar essa questão da OS. Também não estamos dizendo que vai ser aprovado, justamente para poder discutir. O presidente dessa sessão já até está preparando uma audiência pública justamente para poder debater esse projeto. Eu não posso concordar com a Vossa Excelência dizer que o governador está escondendo o jogo. Pelo contrário, ele está trazendo para o local de discussão, que é a Câmara Legislativa, para a gente poder discutir. Então, Vossa Excelência está equivocado quando diz que o governo quer esconder ou está fazendo uma coisa errada. Então, Vossa Excelência tem que se atentar a isso. E, na verdade, as audiências que vamos ter aqui na casa, Vossa Excelência será convidado, como toda a sua equipe, e não há necessidade do governo mandar com antecedência o projeto, uma vez que vai chegar na casa. E, quando chegar na casa, todos terão ciência desse modelo que está sendo querendo implementar. E nem sabemos se vai passar aqui ainda. Ainda vai passar. Quantos projetos já vieram para essa casa e que não passou, porque foi muito bem discutido, e chegaram à conclusão que não seria o melhor, né, para a nossa sociedade. Então, pode chegar aqui, né, e a casa entender que não é viável e devolver para o governo. Então, a gente cria uma tempestade num copo d'água sem mesmo, né, ter chegado o projeto nessa casa. Obrigado, presidente.
Deputado Vaznir, temos o deputado Lira, o deputado Ricardo, em seguida, Vossa Excelência. Porque eles
questão
também
de ordem questão precede. De ordem. Eu queria que o deputado Júlio me ouvisse nesse instante, antes que ele saísse.
Presidente,
o seguinte, só um minutinho. Eu quero fazer uma questão de ordem, deputado.
É porque, deputado Vaznir, eles também pediram questão de ordem. Nós temos dois deputados na frente do senhor, a não ser que eles queiram ceder.
Não, eu só queria fazer um breve comentário, até porque eu fui citado. O deputado Júlio César disse que esteve em Goiânia com o governador e alguns deputados, vendo lá como é que funciona a saúde lá, não vou falar nem pública, né, porque pelo jeito é privada. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que isso pode ser uma solução, mas não é, que pode ser que a casa nem aprove, enfim, isso mostra que não adiantou nada a ida dele lá em Goiânia. Ele está mais perdido do que... Porque não consegue nem falar o que foi, se é bom, se é ruim, o que ele viu lá. Então, ele chega aqui e fala, não sei, vamos esperar o governo mandar o projeto, sei o que, é o seguinte, acho importante a gente fazer audiências públicas, acho importante, foi o que eu falei aqui, que os deputados se informem, afinal, do que o governo quer, afinal de contas, com essa entrada das OSs aqui. Então, estou chamando a atenção da casa para a gente ficar esperto. Né? É só isso. Então, estou dizendo, pelo que eu estou vendo aqui, está todo mundo perdido, ninguém sabe. O governador falou hoje que vai mandar. Se ele vai mandar é porque já está construindo, está sendo construído. Né? O fato de ir em Goiânia e ver lá como é que funciona, não quer dizer que vai funcionar aqui. Então, é preciso envolver a população, essa casa tem que entrar... É preciso envolver, fazer um debate muito sério sobre isso. Acho que não é o momento. Acho que o governo, se o governo investisse melhor na gestão, não desperdiçasse tanto dinheiro igual ele está desperdiçando agora, talvez a saúde pública estivesse muito melhor.
Uma questão de ordem. Eu...
Deputado Lira, está na frente do senhor também, deputado. Em seguida, o senhor, deputado Vladimir.
2 segundos, tá? Bom, com relação ao que o nobre deputado falou, que o Rodrigo está perdido, eu diria que é o contrário. O governador Rodrigo Hollenberg ele tem procurado focar algumas ações. É claro que, em alguns casos, está procurando ajustar. Né? E, com relação à saúde, alguma coisa precisa ser feita. O que não pode é continuar do jeito que está. Se as OS vão resolver ou não, eu não sei. Mas nós temos que testar não só um, mas os modelos que forem necessários para que a saúde pública do DF possa entrar nos eixos. Eu não posso concordar com pessoas nas filas dos hospitais morrendo por falta de UTI, por falta de médicos e por falta de gestão, né, e a coisa realmente não... Porque a população que está na ponta está sofrendo. Né? Então, nós temos, sim, que procurar avaliar toda essa situação e que... O nobre deputado Ricardo Valle, realmente também convido Vossa Excelência para que também possa fazer uma comissão que a gente possa conhecer de perto. Eu realmente não conheço, mas eu quero conhecer. Eu acho que cabe ao nosso papel fiscalizar. Então, se o senhor concordar, nós podemos ir à Goiânia também e verificar em loco o que realmente está acontecendo por lá. Se o senhor concordar, já a semana que vem, ou essa semana, já podemos ir dar um pulo em Goiânia, que é tão perto. Obrigado.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma questão de ordem mesmo. Com todo respeito a Vossa Excelência, sabe, da minha profunda admiração, mas o regimento está sendo rasgado literalmente. Não cabe a um deputado questionar a fala de outro deputado. Com todo respeito ao líder. O líder tem o seu horário de liderança para fazer a defesa de governo. Nós vamos mirar isso aqui um bate-boca, com todo respeito a cada um dos deputados. O deputado tem o direito de se inscrever e de se manifestar. As respostas ao líder cabem no horário de liderança. Não é essa anarquia que está acontecendo aqui dentro. Então, eu queria, com todo respeito, chamar a atenção dos senhores deputados que esse processo de fragilização do regimento pode custar muito caro a essa casa. Regimento é um documento que é referência, inclusive, para decisões judiciais. Então, creio que nós temos que ter a cautela. Principalmente... para tentar justificar isso ou aquilo. É claro que o regimento ampara qualquer ataque desairoso a qualquer deputado, o direito dele de resposta. Isso é outra coisa. Eu quero chamar atenção, porque, caso contrário, isso aqui vai virar uma mesa redonda no lugar de ser um parlamento com deveres e direitos de cada um de nós aqui dentro.
Deputado Vazinho, antes de passar a palavra para a deputada Celina, já que neste momento, primeiro eu agradeço a crítica de Vossa Excelência a esse presidente temporal aqui, né, e de antemão já vou fazer um pedido com parlamentar para que esse assunto seja levado à reunião de líderes. Porque eu até, eu não estou tirando por mim, mas eu entendo que na posição do presidente, quando o deputado pede a questão de ordem, fica a única forma da gente limitar o que ele vai falar é cortando o som, e que não é uma atitude tão republicana, nem simpática e nem democrática. Mas eu acho que nós, parlamentares, somos suficientemente civilizados, eu acho que a gente pode aparar essas arestas na próxima reunião de líderes. Minha presidente já está ali, eu acho que ela pode comandar esse processo na próxima reunião. Com a palavra, a deputada Celina Leão.
Quero aqui colocar sobre a observação o deputado Wasney de Ruri, e eu quero relembrar aqui que, quando eu era deputada de oposição, não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco vezes que a deputada Arlete Sampaio fazia interferências como líder do governo, como acontece hoje. Às vezes, para trazer uma notícia, para trazer uma justificativa. Então, se nós estamos rasgando o regimento hoje, no passado nós os rasgamos também, inclusive quando o deputado Wasney era presidente dessa casa. Eu posso pegar aqui nas notas taquigráficas inúmeras vezes que a deputada Arlete Sampaio, como líder do governo, após inúmeras falas minhas ou de outras deputadas da oposição, pedia uma questão de ordem, trazia um esclarecimento, colocava alguma coisa. Eu acho que isso faz parte do parlamento. Agora, tem uma questão que eu acho que é importante, deputado Wasney, que foi colocada, talvez os deputados entenderem a questão do tempo. E isso é uma questão que eu vou cobrar com mais rigidez, a questão do tempo, para que os deputados não se estendam no tempo. Né? Além do tempo regimental, isso é uma questão de conscientização do próprio colega, né? De saber aí a questão de ordem, a questão do aparte, aonde que cabe a parte, aonde que cabe a questão de ordem. As próprias assessorias dos parlamentares têm condição de colocar isso. Mas quanto à liderança do governo, isso aconteceu inúmeras vezes no plenário. Eu acho que é o papel da liderança do governo. Ela faz esse questionamento, ela traz esclarecimentos, por muitas vezes, não só no comunicado de líderes ou no comunicado da liderança do governo, mas esclarecimentos até para o próprio parlamento, porque aquela pessoa, por muitas vezes, quando a gente traz críticas aqui do executivo ou de algumas ações, ela vem trazendo a resposta. Agora, no perfil de debate, eu concordo também, viu, deputado Wasney, com Vossa Excelência, acho que não é o fórum para se debater, mas para trazer respostas a questionamentos. E o que eu peço aos colegas é que realmente respeitem o tempo regimental das interferências ou interrupções nas falas dos colegas.
Deputado Wasney.
Presidente, ao fazer abordagem, em momento nenhum, eu disse que todas as decisões que eu encaminhei com o presidente foram as perfeitas e as corretas. Se há uma pessoa que comete erros nessa casa, com toda a experiência, sou eu. Agora, eu fiz uma observação daquilo que está se tornando algo frequente, e isso desgasta não a minha imagem diretamente, mas a imagem de quem está conduzindo o processo, principalmente no que diz respeito a contradições daquilo que são ditas, principalmente quando o parlamentar não é atacado. Agora, se ocorreu no passado, dever-se-ia ter feito as observações. Não deixarei de fazê-la, porque no passado ocorreu isso ou aquilo, seja com a deputada Arlete, seja com esse ou com aquele. Entende? Eu creio que nós temos que pautar por preservar, pelo menos esse é o meu entendimento, né, que se quiserem dar valor, tudo bem. Se não quiserem, isso não sou eu que tenho o poder de corrigir as falas desse ou daquele outro. Mas eu creio que são algo absolutamente desnecessário. Para isso existe grande expediente. É uma questão de fazer uso dele.
Obrigado, deputado Danilo. Eu tenho certeza que na próxima reunião de líderes este assunto chegará ao debate. Nós ainda temos quórum aqui para falar. Consulto aos deputados presentes se alguém gostaria de fazer uso da palavra. Não temos quórum para votar o veto, deputado Wasney. Deputado Ricardo Valle, com a palavra.
Só para dizer para o Lira, deputado Lira, aqui, que eu topo a gente ir lá em Goiânia visitar algumas OS, ele vai bancar passagem, estadia, tudo isso, né? Almoço, jantar.
A gente vai de Kombi, deputado.
E a gente não visita só uma, né? A gente visita outras OS. A gente pode pegar alguns exemplos que não dão certo também.
Se o deputado Israel disse que se o Alfa Romeo do Lira chegar até lá, a gente pode ir no carro dele, né? Senhores, lembrando que dia 14 nós teremos aqui uma audiência pública para debater a implantação de OS na saúde do Distrito Federal. Lembrando que, não, contrariamente ao que está sendo divulgado nas redes sociais, nós não trataremos de OSs em educação, até porque reiteradas vezes o governador já falou que não tem qualquer interesse em implantar OS em educação. Eu fiz uma entrevista, bate-papo com o secretário Júlio Gregório, que foi ao ar nas redes sociais hoje. Lá ele reafirma que o governo não tem interesse em implantar OS na área de educação. Dessa forma, a nossa audiência será exclusiva para tratar do debate da saúde. Deputado Júlio, que é a questão de ordem da questão de ordem, está com a palavra, deputado.
Muito obrigado, meu nobre deputado Reginaldo Veras. Nossa, apenas para comunicar ao nosso amigo deputado Vasni de Rori, que eu não fiz uso da palavra hoje, deputado, justamente porque um outro deputado pediu para auxiliá-lo na questão do veto, junto às mães que estavam me chamando. Na verdade, eu não consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas gostaria muito hoje de ter vindo e defendido o governo no momento certo. Então, quando a gente faz isso, não é porque a gente não quer, né, deputado Israel, a gente também tem que atender. Vossa Excelência várias vezes já me chamou para ver situações que Vossa Excelência precisava, e eu sempre gentilmente fui até o senhor, como eu fui, né, com os outros deputados, e me coloco à disposição como líder dessa casa de poder estar prestando serviço a quem quer que chame no momento que nós estivermos aqui no plenário. Então, esse foi o motivo porque hoje não defendi, mas continuarei defendendo o governo por enquanto.
Deputado, posso falar, presidente? Deputado Júlio, em momento nenhum a minha fala foi no sentido de cercear ou questionar a sua fala. Foi principalmente no sentido de dar um ordenamento à condução dos trabalhos. Eu entendo, todos os colegas são testemunho de que eu procuro valorizar o plenário dessa casa. Eu sou um dos primeiros que chego e um dos últimos a sair. Porque eu acredito nessa casa, eu acredito no poder desse plenário, como eu acredito no poder do regimento. Vossa Excelência, acho que de maneira correta, ao assumir a presidência, tem cobrado a observância da nossa parte quanto ao tempo nas nossas falas. E achei absolutamente precioso isso da sua parte. Precioso porque realmente há um excesso da nossa parte. Isso é uma disciplina. Como também hoje eu fiz uma outra ponderação. Assim como Vossa Excelência corretamente o fez, hoje eu fiz com relação aos deputados que não foram citados de maneira desairosa, não foram citados de maneira indevida, ao ser questionado esse ou aquele problema, ser respondido por esse ou aquele deputado. Para isso, tem o tempo do horário do líder que deve ser exercido na plenitude. Ele, inclusive, deputado Reginaldo, ele tem um prazo maior que os demais. Maior do que os demais, que eu digo, em relação aos que têm as menores bancadas. Eu apenas procuro fazer dessa instituição que eu acredito, dar a ela a credibilidade que eu entendo ser extremamente importante. Eu não estou dizendo que eu não cometo os meus erros, não estou dizendo isso ou aquilo, eu estou apenas tentando contribuir para que essa casa que faz uma avaliação política de maneira coletiva, de maneira diversificada, continue na sua trajetória para afirmar o seu valor perante a sociedade do Distrito Federal. São essas considerações.
Deputado Júlio.
Questão de... Eu queria só aproveitar esse momento para poder parabenizar o governador Rodrigo Hollenberg, que na data de hoje ele publicou, né, a junção da Secretaria de Esporte juntamente com a Secretaria do Turismo. Há 6-7 meses atrás, a Secretaria de Esporte, deputado Vasni, ela tinha sido alocada junto à Secretaria de Educação e ficou provado nesses 6-7 meses... que a secretaria ela não produziu aquilo que ela deveria produzir, até porque as demandas daquela secretaria já eram gigantescas, ainda mais vindo a Secretaria de Esporte, com certeza prejudicou o andamento das questões esportivas no Distrito Federal. E era algo que a gente vinha falando com o governador, que a Secretaria de Esporte deveria voltar e cuidar, né, especificamente da sua área. E, graças a Deus, o governador, no dia de hoje, ele publicou
né, a junção da Secretaria de Esporte e de Turismo, e com certeza, com as Olimpíadas chegando agora em Brasília, a nossa secretária Leila, que já vinha fazendo um trabalho excepcional, terá muito mais capacidade de realmente conduzir as Olimpíadas que aconteceram aqui em Brasília, auxiliando também o Rio de Janeiro, e também as questões da área esportiva, porque realmente o esporte em Brasília tem que ser valorizado, porque é a formação de atletas, a formação de cidadão, e eu quero nesta tarde parabenizar o governador Rodrigo Hollenberg por essa atitude, que eu tenho certeza que quem ganha são os atletas do Distrito Federal. Obrigado, presidente.
Passemos para a ordem do dia 1. Não havendo quórum para deliberação e desejando que todos sigam em paz e continuem alimentando a temperança, declaro encerrada esta sessão. Um abraço a todos.